Tak sam już kiedy zrobić, bo to jest na twarz. Ja też mogę być na rozwiązku na twarz.
Muito boa tarde a todos.
Boa tarde. Tenho aqui o que tínhamos aqui. Tenho meio os apontamentos. Pode sentar à vontade, senhor. Isso, se está a estar aqui para o lado. Eu tomei aquelas anotações. Está aí, está aí. Muito bem.
Caras novas. Com luz, a senhora deputada, se vier, estava lá bem longe.
Ah, mas pode-se chegar.
Tenho aqui um lugar cativo, senhora deputada.
Ora bem, senhor ministro da Educação, seja bem-vindo à 8ª Comissão, da Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A mesma saudação para o Sr. Secretário de Estado, que nos honra aqui com a vossa presença. Estamos nesta comissão, para uma audição requerida por vários grupos parlamentares, pelo Partido Comunista Português, a matéria esclarecimento sobre a falta de trabalhadores na escola pública, pelo Bloco de Esquerda, esclarecimento sobre a falta de funcionários não docentes nos estabelecimentos de ensino, e pelo CDS-PP, esclarecimentos sobre o plano de não retenção dos alunos no ensino básico. Quero os senhores deputados e as senhoras deputadas já estão em posse da grelha de tempos para esta audição. No mesmo sentido, o Sr. Ministro da Educação também. Eu só vou relembrar, na primeira ronda temos os requerimentos do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Inicia o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, responde o Governo, são cinco minutos. Depois o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, 5 minutos, Governo, 5 minutos. Depois restantes grupos parlamentares com pergunta-resposta por cada um dos partidos aqui representados nesta comissão. Depois ainda cabe ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português mais 3 minutos, ao Governo 3 minutos. Ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, 3 minutos, para encerrar o Sr. Ministro da Educação com 3 minutos. Depois temos a segunda ronda, que é o requerimento do CDS-PP, intervém de início o partido requerente, com 5 minutos, o Governo, na resposta pelo Sr. Ministro da Educação, 5 minutos, os restantes grupos parlamentares e deputado único da Iniciativa Liberal, com perguntas e respostas, portanto, na sequência de cada intervenção. Depois, para encerrar, o grupo parlamentar do CDS-PP com 3 minutos, na sequência da fórmula inicial, e o Governo com 3 minutos. De maneira que estamos em condições de poder passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, que solicita esclarecimentos sobre a falta de trabalhadores na escola pública. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, bons olhos o vejam, porque de facto foi preciso muito tempo para conseguirmos um requerimento de urgência vir aqui à Comissão ser respondido. E isto prende-se desde já com uma outra questão, que foi levantada precisamente pela Federação dos Trabalhadores, dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que diz que também ainda não obteve resposta ao pedido de reunião que formulou ao Ministério da Educação há largo tempo, a propósito da nova legislatura. Trabalhadores que estiveram em luta no dia 29 de novembro, uma jornada de luta que foi de norte a sul do país com grande impacto, e que não tem sido desgarrada de outras iniciativas e questões, nomeadamente greves a nível regional, a nível de cada escola, que aumentaram substancialmente no passado ano letivo. Aquilo que tem vindo a público por parte do Ministério é que a situação está mais ou menos controlada. Aquilo que nós temos de informação por parte de professores, trabalhadores não docentes, alunos, escolas em geral e comunidades educativas de vários pontos do país, é que a situação está muito longe de estar resolvida e está absolutamente difícil. Fala-se, e o Ministério da Educação tem falado, em contratações sem contrapor aquilo que é o número de aposentações, sem referir aquilo que é o enquadramento de perda de trabalhadores massiva desde o ano de 2000, outras questões mais que importa ainda esclarecer, Sr. Ministro. Nós gostávamos de perceber, já muitas vezes perguntámos, mas temos que insistir porque ainda não foram dadas explicações, por que motivo foram contratados 2.550 trabalhadores a prazo, depois de ter saído a portaria e não foram contratados para o quadro. Durante um PREVPAP, que é um programa de combate à precariedade e que supostamente nos deveria indicar que não é renovando votos com a precariedade que se resolve a situação na escola pública. Por que motivo aquele concurso tantas vezes referido para os 1067 foi aberto apenas para as escolas geridas pelo Ministério da Educação e não para todas as escolas? É uma das questões que a Federação dos Sindicatos da Função Pública veio cá dizer na audição, disse-o desta maneira, e portanto nós fazemos chegar esta pergunta que foi colocada nessa audição. Por que motivo não é dito que destes 1067 a maioria já estava no sistema e portanto não se trata de reforçar a resposta em termos do número de trabalhadores para as necessidades que existem nas escolas? Depois, porquê é que existem tantos ainda concursos a tempo parcial? Muitos casos em que estes trabalhadores são pessoas que ficam até ao fim do ano letivo, veem a sua vida suspensa durante as férias grandes e são muitas vezes novamente contratados no ano letivo seguinte, a uma, duas, três horas, e já saíram neste momento em Diário da República que nós tínhamos conhecimento pelo menos 403 avisos nestas condições. Que comentário é que merece esta situação ao Sr. Ministro? Depois, Sr. Ministro, falou-se muito desta questão da bolsa como uma forma de agilizar o problema das substituições, mas a verdade é que a bolsa só pode existir em escolas à partida em que foi aberto concurso. Em que termos? E o que é que acontece às outras? Como é que ficam as necessidades globais do sistema? Depois, também, Sr. Ministro, há que dizer aqui uma outra situação. Ainda hoje, a Associação de Pais da Escola Secundária José Afonso no Seixal nos remeteu uma informação a dizer que a resposta que o seu Ministério deu a uma pergunta feita pelo PCP não responde àquilo que são as necessidades sentidas concretamente pela escola, quer ao nível da Associação de Pais, quer da própria direção de escola, em que nos referem que são necessários pelo menos 17 assistentes operacionais do turno dos 8 às 16, mais 11 assistentes operacionais do turno das 16 às 19h30, atendendo à estrutura física da escola, tem múltiplos pavilhões, vários pisos, várias secções, vários serviços, e portanto aquilo que é dito sobre o cumprimento do rácio não é o cumprimento das necessidades cabais da escola. Nós podemos falar desta como podemos falar de muitas outras de norte a sul do país. E mais, a questão do malfadado rácio. E a questão do malfadado rácio, com contornos agora especiais, uma vez que com a proposta do Orçamento do Estado vi cá ficámos a saber de alguma coisa, mas isso a seu tempo será discutido, nós queremos perceber é exatamente uma situação. Sr. Ministro, para nós um rácio nunca poderá ser visto como uma ditadura que dá, faz um bloqueio àquilo que são as necessidades das escolas. E o problema é que ele tem sido interpretado desta forma e tem sido aplicado no concreto dessa forma. Em vez de responder àquilo que são as necessidades do dia, da hora, do momento, daquela escola, daquela comunidade, daquele edificado, daqueles serviços que lá existem, não é isso que acontece. Acontece como uma forma de uma barreira economicista para não se colocar mais trabalhadores nas escolas. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que o critério principal nunca poderia ser meramente a questão do número de alunos. Há critérios adicionais que têm de ser tidos em conta. E mais, qualquer tipo de medida que tenha em conta aquilo que é uma forma de colocação de trabalhadores nas escolas tem de ter a flexibilidade suficiente para dar resposta aos problemas que se vão colocando dia a dia nas comunidades educativas. E termino mesmo, Sr. Presidente, com uma última questão. Sabemos que não faltam só auxiliares, faltam também administrativos. Que resposta é que vai ser dada a esta falta de administrativos que se sente também de norte a sul do país? E, finalmente, quando é que vão ser abertos os concursos para todos os técnicos especializados das escolas que já receberam as homologações, mas ainda não têm os concursos abertos e são necessidades permanentes, muitos deles, das escolas, neste caso todos eles.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. É um prazer vê-lo aqui na Casa da Democracia, depois de termos tido contacto noutras funções. É um prazer podermos estar aqui juntos, poder vir aqui com a minha equipa sempre que a Assembleia assim o entender. Eu, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado hoje não está connosco por razões familiares atendíveis, mas estará aqui muitas vezes certamente connosco. E o que eu queria dizer à Sra. Deputada é que virei cá sempre com muito prazer e sei que virei cá muitas vezes, e assim o espero. Chamam-me havendo dois requerimentos similares, marcaram a data e eu cá estou. Eu apresentei outras possibilidades e o certo é que foi esta a data marcada também para, em função também das várias possibilidades. Este foi o dia indicado pela Comissão Parlamentar. Mas relativamente ao que nos traz aqui, e isso é o importante para nós podermos discutir, e eu queria começar por dizer que o Governo continua e continuará a desenvolver todos os esforços no sentido de responder às necessidades verificadas pelas escolas, pelos agrupamentos de escolas e pelas escolas não agrupadas, tendo sempre presente, e isto é para nós fundamental, a valorização da escola pública e de todos os seus profissionais. Falámos aqui muitas vezes do que tinha sido a existência de uma portaria de rácios que nós herdamos, que não era cumprida, suplementámos com assistentes técnicos e assistentes operacionais das nossas escolas, na altura, para cumprir a então existente portaria de rácios, e todos se recordam como em 2017, aqueles que aqui estavam e aqueles que acompanhavam estas questões, como pudemos reforçar e aumentar o número de assistentes operacionais, revendo a portaria de rácios no sentido de adequar e de a reforçar. Nesse sentido, pudemos aumentar muito o número de assistentes operacionais nas nossas escolas, mais de 4 mil que chegaram às nossas escolas, e ir podendo substancialmente também cumprir a portaria de rácios. Por outro lado, para garantir a estabilidade dos trabalhadores, também repor as necessidades de dotação, como se recordam, na última vez que cá estivemos, salvo erro, anunciámos também que iriam existir mais 1.067 assistentes operacionais, que grosso modo estão todos nas nossas escolas a prestar serviços e onde são verdadeiramente necessários. Queria deixar aqui também outra informação, uma informação que é importante para valorizar a tal bolsa de recrutamento, a tal reserva de substituição, reserva de recrutamento, e dizer que com a reserva de recrutamento, que permite substituir assistentes operacionais após 12 dias da ausência destes assistentes operacionais, já entraram através dessa reserva de recrutamento cerca de 600 assistentes operacionais. Este é um número muito significativo. A reserva de recrutamento começou a funcionar há relativamente pouco tempo, no início deste ano letivo, e já temos 600 assistentes operacionais que foram substituídos por estarem de baixa médica ou de licença de parentalidade ou outras questões atendíveis, e o certo é que já temos 600 assistentes operacionais, e como sabem, na administração pública, a não ser os docentes, não temos outros corpos da administração pública que sejam substituídos desta forma. E é importante dizer que estes 600 assistentes operacionais já estão nas nossas escolas e enquanto os seus colegas não estiverem ao serviço, eles estarão a prestar serviço e a complementar o trabalho. Queria dizer outra coisa que é absolutamente fundamental também nesta discussão. O Governo decidiu rever novamente a portaria dos rácios. É importante dizer que esta dotação de referência dos assistentes operacionais para as nossas escolas vai ser fixada com um conjunto de critérios. A tipologia dos edifícios escolares, já se disse aqui muitas vezes, a caracterização dos alunos, mas também o regime de funcionamento, as instalações, a existência ou não de instalações desportivas, o número de alunos de uma determinada escola, o tipo de ofertas educativas que existe na escola e também depois um conjunto de outras questões relativamente aos alunos e às unidades que existem de apoio especializado no âmbito da educação especial e, nesse sentido, teremos uma portaria de rácios para fortalecer, para robustecer o corpo de assistentes operacionais das nossas escolas. Quero também dizer outra coisa relativamente aos assistentes operacionais, é que em função das necessidades muito concretas que entendemos, que eram prioridades, este ano já foram contratados especialmente cerca de 200 assistentes operacionais para apoio concreto Há alunos com necessidades específicas, com necessidades educativas específicas, alunos concretos, também eles, da educação pré-escolar. Isto é, alunos com necessidades educativas específicas da educação pré-escolar levaram a que contratássemos adicionalmente 200 assistentes operacionais. E isto também é uma novidade. E por último, porque falou dos... Não, eu estou a falar agora, Sra. Deputada. Agora, Sra. Deputada. E o agora é agora, Sra. Deputada. Muito provavelmente está a falar do Ministro da 21º Governo Constitucional. É o Ministro da 22º Governo Constitucional que lhe está a dizer que foram agora contratados 200 assistentes operacionais
Vamos
para este
concluir
concreto.
Que estamos a ultrapassar o
e
tempo,
E para concluir, iniciou-se, estão a começar a ser abertos os concursos relativos à regularização dos técnicos especializados, psicólogos, assistentes sociais e outros que vão integrar a carreira de técnico superior. E isto também é uma novidade e é muito importante também que isto aconteça. E eu gosto de ver que as senhoras deputadas, ainda que longe, continuam a manter a mesma cumplicidade. Nota-se uma legislatura aqui com algum tempo e acho que todos, também connosco, o senhor secretário de Estado. Muito obrigado.
Muito bem por essa constatação. Naturalmente não sei exatamente o que quer dizer. O que quero dizer é que... O que eu quero dizer é que, relativamente a datas, os serviços receberam como proposta de reunião 16 a 20 e foi escolhido 17. Estamos claros? Portanto, e é por isso que estamos aqui. Ok? Portanto, agora passamos à segunda.
Houve outras semanas que estavam
vamos passar então à apresentação, ou passar a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda para esclarecimentos sobre a falta de funcionários não docentes nos estabelecimentos de ensino. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu, tal como a Sra. Deputada Ana Mesquita, trago-lhe uma saudação, bons olhos o vejam, Sr. Ministro, trago-lhe também uma nota de preocupação das várias escolas que tenho visitado, também estavam preocupadas com o Sr. Ministro, dizem que não o têm visto. Mas trago-lhe essa saudação, todos nós ficamos contentes de o ver e ter a oportunidade de ter esta discussão. Sr. Ministro, 5 propostas foi aquilo que o Bloco de Esquerda trouxe à Assembleia da República sobre a portaria de rácios. As últimas delas, 3, 4, depois da última alteração da portaria de rácios em 2017. A última proposta de revisão da portaria de rácios que nós fizemos foi a semana passada e o PS chumbou-a. E o Sr. Ministro agora vem dizer que reconhece que é preciso uma nova portaria de rácios. E, portanto, há qualquer coisa de muito pouco coerente a acontecer aqui. O que é que nós alertámos desde há muito tempo? É que, apesar do Sr. Ministro assinar com médias, havia escolas em que a portaria de rácios permitia um funcionário para cada 60 ou 70 alunos, ainda que a média seja um para cada 22. Mas havia escolas em que era 1 para 60. Escolas que decidiam fechar um bocadinho mais cedo porque ficam em zonas isoladas e não querem que os alunos vão para casa a pé às escuras quando não há transportes, só pelo facto de fecharem um bocadinho mais cedo perdiam o direito a 7 funcionários, de acordo com esta portaria, porque se considerava que não funcionavam em regime duplo. Escolas em zonas rurais, os agrupamentos automaticamente perdiam direito a funcionários porque consideravam que aquelas escolas, aquelas salas, não poderiam estar abertas, sabendo nós que sem aquelas salas os alunos dificilmente se poderiam deslocar no primeiro ciclo as distâncias, como, por exemplo, no Alentejo Litoral, em Santiago Cacém, naquelas zonas rurais. Sabemos perfeitamente que há alunos de necessidades educativas especiais, como o Sr. Ministro aqui reconhece, que precisam de acompanhamento exclusivo de um funcionário. Sabemos também que um funcionário não consegue fazê-lo o dia inteiro, porque é muito cansativo. No entanto, um aluno com necessidades educativas especiais dá direito a uma valoração de 1.5 na portaria de rácios. Os refeitórios próprios das escolas, quando decidem mantê-los porque acham que é esse o serviço no âmbito da sua autonomia que a escola deve manter em relação aos seus alunos, automaticamente, por terem uma cantina própria e não a darem a uma empresa que o governo quer, perdem direito a funcionários. As bibliotecas e os laboratórios, pelos vistos, não são importantes, porque na portaria de rácios não têm direito a funcionários. Para o pessoal de secretaria não contam as escolas de pré-escolar primeiro ciclo. Ora, nada disto é novidade. Nós temos vindo a dizer isto consecutivamente. O Sr. Ministro tem vindo a pôr a culpa da falta de funcionários nas escolas, nos partidos, nos diretores, nos sindicatos, nas greves, mas nunca na portaria, que era de origem o problema. E, portanto, o que eu, para já, quero saudá-lo pela decisão de alterar a portaria de rácios. Quero perguntar-lhe onde é que isso consta do orçamento, que na leitura rápida não fiz, sei que o Sr. Ministro ainda virá cá nesse âmbito, mas gostaríamos de ter essa garantia, não temos de discutir agora o orçamento, mas ter a garantia de que De acordo com os critérios, vai haver um aumento efetivo que se aproxime daquele identificado pelos diretores, já não falo dos sindicatos, mas que andam sempre entre a necessidade de contratar de 4 mil a 6 mil funcionários, se nos vamos aproximar dessas necessidades e se há dinheiro para isso. Mecanismo de substituição, Sr. Ministro. O mecanismo célere de substituição precisa de autorização de 6 pessoas para funcionar. Uma escola queira substituir um funcionário tem que pedir um parecer à DGEST Regional, à DGEST Central, ao técnico da DGAI, ao diretor de serviços da DGAI, à direção-geral da DGAI e pergunte-lhe se não tinha lá mais ninguém a quem fosse preciso pedir autorização para dar mais um parecer para substituir um funcionário. De baixa. Uma substituição de acordo com uma bolsa de recrutamento. Se isto é uma substituição célere, o que lhe digo é que para substituições de 2 semanas há pareceres. Entre estes 6 parceiros, eu acho que só mencionei 5, esqueci-me de um, mas entre estes 6 parceiros que são necessários, às vezes a autorização chega 2 semanas depois, para substituir um funcionário durante 2 semanas. Isto não é um mecanismo célere de substituição. Problema seguinte, a bolsa não está a dar resposta. Os salários são tão baixos que as pessoas acabam por, ao não conseguir o contrato a tempo inteiro, arranjar outras ocupações. Uma escola que tem que substituir 7, 8, 9 funcionários, ao substituir 2 ou 3, esgota a bolsa. E a partir daí, o que é que acontece? Fica sem eles à mesma? Problema seguinte, quando a direção-geral considera que aquela escola, com aquela substituição, fica acima do rácio, não autoriza a substituição. Ora, mas o trabalho que aquela pessoa estava a fazer tem que ser feito à mesma, apesar do critério burocrático do rácio não permitir. A minha pergunta é a seguinte, se o Sr. Ministro admite que a portaria de rácios tem problemas e que é preciso substituí-la, vai ou não dar orientações à Direção-Geral para, e termino, para autorizar substituições nas escolas que a Direção-Geral considera que estão acima da portaria de rácios e por isso anda a indiferir tantos pedidos de substituição? Ainda hoje estive na Escola da Trafaria que me relatou mais um caso destes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento relativamente à utilização do tempo. Para a resposta às muitas perguntas colocadas, o Sr. Ministro Tiago Brandão da Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradeço-lhe as saudações das escolas que me traz. Eu tenho uma certeza, Sra. Deputada. A Sra. Deputada muito provavelmente vai a muitas escolas no concelho que adotou, Almada, e a muitos outros concelhos, nomeadamente nesses territórios rurais que são os da sua origem. Mas eu posso lhe dizer que as escolas me dão saudações ao vivo e em direto, pelo menos quase todas as semanas e às vezes mais do que uma vez por semana. Eu não sei se houve qualquer outro ministro que tenha ido tantas vezes às escolas, eu sei que vou lá e que falo diretamente com as comunidades educativas. Mas, por outro lado, a senhora deputada diz que eu ponho a culpa nos partidos, nas escolas, nos diretores. Eu digo-lhe algo importante. O ministro inexistente, como é que o ministro inexistente pode pôr a culpa em quem quer que seja? Quando não existe, não ponho a culpa em ninguém. Então, isso significa que, até para pôr a culpa, tem que existir. E agora estou aqui no meio de uma dicotomia concreta. Mas, para falar em casos concretos, é muito bom, senhora deputada, que nos façam chegar esses casos concretos para que possamos entender entre todos, e as perguntas parlamentares são fundamentais para poder tratar o que é diferente, se podemos verdadeiramente entender o que é diferente. A senhora deputada falou de um conjunto de situações e, como sabe, a portaria de rácios foi a portaria possível feita em 2017, com o entendimento possível, com um quadro legislativo que também era diferente no que toca à autonomia e à flexibilidade, no que toca à educação inclusiva e no que toca a um conjunto de projetos, como são os casos dos projetos de inovação, que têm necessariamente agora necessidades diferentes e prioridades diferentes. E nesse sentido, quando eu lhe falo que a importância de ter instalações desportivas ou não, o regime de funcionamento, quando tínhamos, como bem se recorda, praticamente um número de centros SCEP muito baixo comparativamente ao número de centros Qualifica que temos agora. Quando falávamos da oferta educativa e formativa bem diferente daquela que tínhamos agora. Quando temos diminuído o abandono escolar, o que faz necessariamente, mesmo com o inverno demográfico, que possamos compensar e ter mais alunos nas nossas escolas. É normal que nós possamos trabalhar entre todos para entender como é que uma portaria de rácios se pode enquadrar e como é que podemos dar melhor resposta às nossas escolas. E é isso que queremos. Acho que queremos todos exatamente a mesma coisa. Mas relativamente a casos concretos e relativamente às necessidades educativas especiais, eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado, que tem acompanhado com muita proximidade os casos que têm sido reportados e que nos têm chegado por parte das direções das escolas, que nos têm chegado até por parte dos pais, e é muito importante que possamos fazer esse acompanhamento e essa fiscalização de um assunto tão premente, de um assunto tão urgente e tão importante para as nossas escolas, como são os alunos com necessidades educativas específicas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas. Conforme está previsto na própria legislação e como foi assumido também por nós aqui em alguns momentos, nós montámos entre os nossos serviços um dispositivo de acompanhamento e monitorização para dar prioridade aos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 54 no atendimento de necessidades. Então temos uma monitorização praticamente semanal com a sinalização de todos os casos que requerem alguma atenção, seja por que razão for. No reporte que tenho à data de dia 13, nós temos, e o que vou dizer não estará completamente atualizado apenas para a região de Lisboa e Vale do Tejo, portanto nós temos 107 situações que estão a ser acompanhadas, das mais variadas, desde um problema no transporte, de uma nova patologia, de desentendimento entre encarregados de educação e escola, questões de encaminhamento entre escolas, etc. E destes temos, portanto isto tem aqui uma distribuição, que são cerca de 20 casos na região do Algarve, só 4 estão pendentes e só um dos pendentes é sobre assistentes operacionais. Em Lisboa e Vale do Tejo, como disse, este reporte poderá não estar completo, mas temos 6 casos dos 32 e portanto, 6 dos 32 casos são sobre assistentes operacionais e 4 destes já estão resolvidos. Na região centro temos 12 casos e relativos a assistentes operacionais já não há nenhum caso em vias de resolução. No norte temos 18 casos, sendo que 11 são sobre assistentes operacionais, todos no mesmo agrupamento. Isto, neste momento, há uma equipa que vai saber no agrupamento exatamente o que é que se passa para perceber qual é a especificidade daquele agrupamento. Portanto, como era nosso compromisso, o acompanhamento individual de alunos que requerem acompanhamento individualizado tem sido priorizado e tem-se tentado dar uma resposta que é sempre prioritária face a outras necessidades. Obrigado.
Considera concluída a intervenção?
Sim.
Portanto, então, considerada esgotada a intervenção do Governo, quer pelo Sr. Ministro da Educação, quer pelo Sr. Secretário de Estado, e cabe agora aos restantes grupos parlamentares e ao deputado único a colocação de perguntas. Eu passava a palavra, por hierarquia de representatividade, no plenário da Assembleia da República, ao Partido Socialista, o deputado Tiago Martins.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de dar nota de que esta intervenção, o Grupo Parlamentar dividirá o seu tempo entre a minha intervenção e a intervenção da Sra. Deputada Carla Sousa. E dito isto, eu gostava de começar por referir o óbvio, é de que manda o elementar bom senso de que seja o Governo e esteja o Governo em permanente acompanhamento da implementação das políticas públicas, não sendo naturalmente esta uma matéria excepcionada, como aliás o Sr. Ministro bem clarificou. Ora, isto de facto é bem diferente do tom e do modo com que esta discussão por vezes tem ocorrido. E de facto, a verdade é que nós temos ouvido alguns argumentos que se têm constituído como a melhor forma de contaminar o debate, centrando-o invariavelmente em casos isolados, o que aliás mais não é do que a tentativa de ilustrar o sistema pela falha, o exato equivalente a tentar ilustrar a regra através da exceção. E por isso, sobre algumas das posições que temos ouvido serem defendidas, é importante que se reconheça aqui a pretensão de contratação de 6 mil novos assistentes operacionais a crescer aos 1.067 funcionários a colocar só neste ano letivo é manifestamente difícil de acompanhar. E é difícil porque, aliás, na base desta argumentação, um conjunto de questões nas quais nós não nos revemos. O primeiro argumento é o argumento que as escolas estão à beira da ruptura, quando, aliás, nós temos o rácio de trabalhador por aluno mais baixo dos últimos 5 anos. O segundo argumento, de que por força das baixas de curta duração, que o rácio não estará a ser cumprido. que aliás decorre da originalidade metodológica de avaliarmos o cumprimento do rácio nas janelas temporais das baixas médicas de curta duração. E, aliás, coloca-nos a questão como se o problema das baixas médicas se resolvesse através da portaria dos rácios. Ou como, se o rácio convenientemente se calculasse em cada escola ao momento da baixa dos funcionários. E por isso eu terminaria com a cereja no topo do bolo, é que este ser argumento, a tentativa de estabelecimento de uma correlação entre um suposto aumento da insegurança escolar com esta questão é algo que nós também não podemos acompanhar. Quando todos os indicadores apontam para uma tendência continuada de descida de ocorrência em ambiente escolar, alimentando as ansiedades dos pais de forma absolutamente desnecessária, como se a escola pública estivesse votada a um ambiente de caos e como se os assistentes operacionais, tendo aumentado em termos totais e número por aluno, fossem agora menos. Como se, aliás, fosse uma espécie de buraco negro do sistema educativo. Por isso, eu termino dizendo que o Partido Socialista reitera, naturalmente, a disponibilidade para aprofundar e continuamente aprofundar este debate, o debate em torno do projeto da escola pública, mas sempre numa lógica de equilíbrio e daquilo que é justo. E, por isso, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro uma questão muito simples. Sabendo que o projeto da escola pública é sempre um projeto inacabado, eu gostava de perguntar como entende que podemos prosseguir este caminho de reforço da qualidade do sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que foram já ministros e secretários de Estado na 21ª legislatura, e é bom dizer que agora estão na 22ª, certo? Correto?
Governo Constitucional.
Governo Constitucional, peço desculpa. Porque de facto é importante também garantir que os elogios e todo o trabalho que foi feito na anterior legislatura pode ser também elogiado e continuado neste novo governo. E nós sabemos que foi feita uma defesa intransigente de uma escola pública de qualidade, inclusiva, como um espaço de educação, de cidadania e de aprendizagem integrada. E esse, obviamente, sabemos que também é um trabalho que não cessa. Nós fizemos 4 anos a reconstruir, tivemos 4 anos a reconstruir um sistema que estava basicamente em quebra. Nós reforçamos a autonomia das escolas, flexibilizamos currículos, reduzimos o número de alunos por turma, disponibilizamos manuais gratuitos até ao 12º ano e, obviamente, isso foi claro, nós contratamos, estabilizamos e valorizamos os profissionais, docentes e não docentes, garantindo vinculações e descongelamento de carreiras. E esse foi um trabalho, obviamente, que foi do governo do Partido Socialista, mas que teve uma larga maioria parlamentar e que foi importante, digamos assim, garantindo que punhamos de parte algumas divergências que obviamente foram surgindo ao longo do processo, mas permitiu-nos ter um denominador comum, que nos fez pensar numa escola pública que, de alguma forma, nós queríamos todos. A revisão dos rácios dos assistentes operacionais foi, de facto, uma medida que mereceu, na altura, à época, um bom acolhimento, quer dos sindicatos e quer dos próprios partidos. Eles são uma parcela importante deste ecossistema educativo e o PS reforçou o número desses operacionais. Isso parece-me claro. Nós sabemos que tínhamos um corpo, e temos ainda, um corpo envelhecido, alvo de sucessivas desvalorizações ao longo dos anos, e na altura criamos, que eu sei que permanece e continua, um conjunto de ações de formação em áreas temáticas que fortaleceram esta classe. O Sr. Ministro, como nós sabemos, nos últimos 4 anos, e é bom ter este número, houve 4 mil funcionários que foram colocados nas escolas. E nós fizemos com que a substituição se tornasse mais célebre, antecipamos um período que tínhamos de recolocação. E o Sr. Ministro já afirmou aqui que está disponível para fazer, só mais um bocadinho, Sr. Presidente, está disponível para fazer a revisão da portaria. No entanto, a portaria de 2017 deu um cuidado muito especial à questão da educação, do ensino especial. Há pouco, o Sr. Secretário de Estado já nos ofereceu aqui alguns números relativamente à colocação de assistentes operacionais para fazer face a este núcleo muito especial das escolas, mas eu gostava de me dizer se prefere alguma alteração nesta alteração de portaria, se ainda é possível fazer um aprofundamento do rácio nesta área de.
E concluiu.
Muito obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, cabe a palavra para responder.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer aos Srs. Deputados do Partido Socialista também terem ido atrás, terem falado do 21º Governo Constitucional, porque se é verdade que para um ou outro motivo ou para uma ou outra razão às vezes somos apontados como sucessores desse Governo por os nossos detratores, é bom que quem faça uma boa análise daquilo que foram os últimos 4 anos possa entender o que a estatística nos diz, que temos mais sucesso educativo, mais sucesso escolar, mais profissionais, com a menor precariedade. E é importante hoje também estarmos a falar disso em concreto. Sabemos que há sempre um caminho enorme pela frente e pela nossa frente, que precisa de ser percorrido sempre com passos firmes e seguros, mas nós conseguimos recentemente também responder a essa justa reivindicação dos diretores das comunidades educativas que, confrontados com o continuar desse elevado número de baixas médicas na carreira dos assistentes operacionais, pediam que houvesse mais agilidade na contratação dos respectivos substitutos. Nós sabemos que temos trabalho a fazer nessa área e, por isso, podemos construir essa reserva de recrutamento, que é a primeira vez que existe e, nesse sentido, tem a possibilidade também ela própria de ser melhorada, de ser estabilizada e de poder dar melhor resposta também com o pragmatismo de quem implementa uma política pública e depois, com a sua implementação, vai entendendo onde é que pode ser reforçada ou que mecanismos é que não funcionaram como nós, ao implementar a política pública, pensamos. Mas é muito importante que a criação desta reserva de recrutamento nestes últimos concursos permita uma resposta a este desafio da rápida substituição dos assistentes operacionais ausentes até ao preenchimento deste rácio estabelecido. Sabemos que agora os agrupamentos de escolas não agrupadas podem fazê-lo após 12 dias e isto é uma melhoria muito significativa relativamente ao que existia. Lembramos-nos bem como os sindicatos falavam da premência da existência de uma reserva de recrutamento e é importante nós continuarmos a trabalhar para ter mais assistentes operacionais nas nossas escolas e termos necessariamente também melhores respostas. Falava-se aqui também e falou-se do rácio de alunos por pessoal docente. É importante dizer que em 2014-2015 nós tínhamos cerca de 26 alunos por cada assistente operacional. E neste momento temos 22 alunos por cada assistente operacional. Temos que fazer mais trabalho, mas sabemos que a injeção ilimitada de assistentes operacionais nas nossas escolas não é a solução. Sabemos-lo bem. Temos que criar condições, e isto é muito claro o que eu estou a dizer, temos que criar condições para que exista estabilidade através da formação destes assistentes operacionais, da sua não precariedade, para que eles possam verdadeiramente trabalhar e ter estabilidade, porque esta alta rotatividade pode fazer com que, de certa forma, nós não tenhamos a estabilidade que nós queremos também no corpo de pessoal não docente. As notícias que vieram a público acabavam sempre por dizer, passando os meses e passando os anos, que, de certa forma, nós temos que pôr cada vez e que falta um conjunto muito alicerçado de assistentes operacionais nas nossas escolas. Lembramos como um dos sindicatos dizia em fevereiro de 2016, e temos as notícias, que faltam 5 mil, o Conselho das Escolas dizia que faltavam menos de 1000 assistentes operacionais para estarmos bem, exatamente na mesma altura, e dois atores importantes do sistema educativo, mas depois, logo a seguir, que o mesmo Conselho das Escolas acabava por dizer, e os diretores, que faltavam 6 mil. Nós acabámos por mudar a portaria de rácios, acabaram por entrar 4 mil, e agora diz-se que faltam 5 mil. E é muito importante, eu estou a dizer, para o cumprimento da portaria de rácios. Agora, é muito importante dizer, e era isto que eu queria dizer, é que quando digo uma renovação ou uma injeção, que foi a expressão que eu usei, o que eu disse é que nós precisamos de mais, e por isso vamos mudar a portaria de rácios, mas precisamos, acima de tudo, de valorizar profissionalmente estes trabalhadores e dar formação para não docentes, algo que já temos feito. Isso é absolutamente fundamental. Termos mais, mas com maior estabilidade, com mais estabilidade e mais perenidade. E isso é absolutamente fundamental, porque quem está nas nossas escolas e cuida das nossas crianças e dos nossos jovens, na peridocência, tem de ser também conhecedor profundo da realidade local e da realidade individual de cada um dos nossos alunos, que tenham eles necessidades educativas específicas ou não. Este corpo de trabalhadores é absolutamente fundamental para a construção das comunidades educativas. E o que nós queremos é a sua estabilidade e fazer com que aqueles que são aposentados sejam necessariamente, senhora deputada, substituídos. Isso não há nenhum tipo de dúvida relativamente a isso, e para isso é que se cumpre, a portaria de rácios, e por outro lado que tenhamos este mecanismo de substituição rápida. O que nós queremos é que não exista nenhum tipo de instabilidade no sistema com entrada de pessoas com maior grau de precariedade e que elas não se mantenham, E por isso é que temos que trabalhar entre todos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo cumprimento praticamente rigoroso do tempo e da resposta. E agora caberia, ou cabe, o grupo parlamentar do PST, o uso da palavra para colocar a questão ou as questões que muito bem entenderem. Tenha a bondade o Sr. Deputado António Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, começo por cumprimentá-lo, saudando a sua presença e aproveito para lhe desejar muito sucesso neste novo mandato, bem como a toda a sua equipa ministerial. O seu sucesso certamente será o sucesso das nossas crianças e dos nossos alunos e das nossas escolas. Ainda há um ano, o Sr. Ministro veio a esta comissão a requerimento do PSD para ser interpelado sobre esta matéria, tendo então afirmado que tinha havido um número residual de escolas que haviam relatado a falta de assistentes operacionais e técnicos e que por isso se tratavam de situações pontuais. O PSD sempre denunciou que, com 3.357 funcionários em falta, a fonte é do Ministério das Finanças, em virtude da alteração do horário das 40 para as 35 horas, seria impossível manter o mesmo nível de resposta funcional que existia em 2015. Parafraseando o Sr. Ministro, o PSD não considera as 35 horas um pecado. Pecado capital, o da soberba, foi não ter sido acautelada em sede de Orçamento de Estado a diferença de menos 5 horas semanais em benefício dos nossos alunos, numa altura em que, segundo os partidos da geringonça e do Governo, estava virada a página da austeridade. E, efetivamente, os cerca de 2.500 assistentes operacionais que tinham sido contratados a termo pelo Governo PSD-CDS viram positivamente alterado o seu vínculo contratual um ano depois. Mas é bom que se esclareça que desprecarização, a alteração do vínculo contratual, dos assentos que já estão nas escolas não equivale a um reforço do número dos mesmos. Há um ano, se bem se lembram, o Sr. Ministro das Finanças, no âmbito da discussão do debate do Orçamento para 2019, esclareceu que tinham entrado apenas 2 mil assistentes. Autorizou a contratação de 300 em 2016, 250 em 2017 e, com a alteração da portaria, foi permitida a contratação de mais 1.500. E que toda a esquerda, na altura, incluindo o PS, achou que era insuficiente. Feitas as contas, do nosso ponto de vista, as escolas encaixaram 2 mil assistentes dos 3.357 que estavam em falta. Ou seja, faltavam 1.357 funcionários há um ano. O Sr. Ministro ainda há bocadinho confirmou, e em declarações também ao JN, foi publicitado um reforço total de cerca de 4 mil destes trabalhadores durante a última legislatura. Peço que, por favor, nos explique como se chegou a este número. Quantos desses se referem à alteração de vínculo? Pergunto ainda quantos assistentes operacionais e quantos assistentes técnicos se reformaram. Quantos saíram por mobilidade intercarreiras ou por outras razões durante a legislatura anterior, inclusive a morte? Portanto, apesar da propaganda dos 4 mil referidos anteriormente e que agora, factualmente, apesar das 1.067 vagas abertas a concurso legislativo anterior, a contestação nas escolas não para. Sr. Ministro, pergunto, então, se são situações meramente pontuais, as greves, o encerramento de serviços, cuja responsabilidade é exclusivamente das escolas e dos seus diretores, como referiu a entrevista à Lousa. E ainda, das 1.067 vagas abertas, quantas é que efetivamente somam, acrescentam ao número de assistentes já existentes nas escolas? Para o PSD, a hoje anunciada revisão da portaria em sede de orçamento para 2020, significa que, uma vez mais, o Ministério da Educação reconhece que a situação das escolas é dramática, que a relativamente recente alteração da portaria dos rácios foi muito insuficiente e desajustada com a própria política educativa do seu Ministério, por exemplo, a generalização da flexibilidade curricular e da educação inclusiva. Mas, sinceramente, mais vale tarde que nunca. Para quando prevê que a anunciada alteração da portaria tenha efeitos práticos nas escolas? Sentir-se-ão ainda no presente ano letivo? Ou será como a anterior revisão que só chegou às escolas passado quase um ano? Do nosso ponto de vista, a alteração deverá ter também em conta que a escassez de assistentes operacionais conduz à falta de supervisão nos recreios, nos corredores, nos pavilhões e noutros espaços escolares, permitindo que a preservação das instalações e dos equipamentos escolares deixe de ser prioritária, com vida ao aumento de comportamentos desviantes que, não poucas vezes, levam à violência e a situações de bullying, ou ainda que o apoio específico a crianças e jovens portadores de deficiência se torne difícil de se realizar na totalidade. Termino já, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de que forma e em que medida a alteração da portaria dos rácios irá responder às necessidades reais das escolas, para além do enfoque legítimo e essencial das necessidades de acompanhamento dos alunos abrangidos por medidas no âmbito da educação inclusiva? Numericamente falando, em que consistirá, em termos de reforço de assistentes, e cito, a adequação às características dos estabelecimentos escolares e das respectivas comunidades educativas?
Para concluir.
Quantos assistentes prevê que entrem efetivamente nas nossas escolas com a alteração da portaria? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado, pelo cumprimento do pedido da mesa. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brando Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à revisão... Bom, o Sr. Deputado, antes de mais, fez uma análise histórica sobre tudo aquilo que foi acontecendo na visão do Sr. Deputado nos últimos 4 anos, quase como se de uma hemeroteca se tratasse, um beabá, um AVC dos assistentes operacionais, para todos aqueles que não estavam aqui na comissão ou aqueles que nos estão a seguir lá em casa. Omitiu um conjunto de questões, mas deixou bem claro algo que todos nós sabemos, que o PPD-PSD não preza as 35 horas dos trabalhadores. Eu quero lhe dizer, e queria deixar isto aqui bem claro, que eu acredito que a reposição de direitos e também de vencimentos que aconteceu durante o 21º Governo Constitucional e que foi perdido durante o 19º Governo Constitucional, foi positiva, foi até muito positiva, nomeadamente as 35 horas semanais para os trabalhadores. Se bem se recorda, uma grande percentagem desses trabalhadores, aqueles que estavam e que estão vinculados aos municípios, aqueles que prestavam serviço nos jardins de infância e na educação e no primeiro ciclo, basicamente já tinham as 35 horas e esses aí não se notou nenhum tipo de modificação. Mas sabemos bem que a alteração da portaria dos rácios, que acabou por acontecer em 2017, foi também uma resposta a essa necessidade. O Sr. Deputado falou de um conjunto de assistentes operacionais que acabaram por acontecer antes da nova portaria, da atual, digamos assim, quando houve uma nova portaria dos rácios. Isso porquê? Porque quando nós tomamos posse em novembro de 2015, a portaria de rácios não estava a ser cumprida de todo. Estávamos bem longe do cumprimento dessa portaria de rácios. E depois de uma avaliação profunda, de uma avaliação cuidada junto dos diretores, junto da administração escolar, pudemos também entender onde é que faziam falta e aquilo que tínhamos que fazer. É muito importante que nós possamos ter um novo mecanismo. Como eu lhe disse, vamos ter uma nova portaria de rácios, e elenquei aqui, e poderia voltar a fazê-lo, um conjunto de considerandos e de questões que vão ser tomadas em conta relativamente à nova portaria de rácios, ou à portaria de rácios que se quer ser revista. Sabemos também que está em curso um processo de descentralização. Sabemos também que em toda a legislação relacionada com a descentralização que está em curso, a necessidade de podermos ter também e ouvirmos, porque muitos autarcas assim o têm dito, que querem ser ouvidos, autarcas do PPD-PSD, do CDS, do Partido Socialista, do PCP, que querem também ter uma palavra a dizer através da Associação Nacional de Municípios sobre quais são as questões que eles entendem que devem ser atendidas quando se pensa a nova portaria de rácios. Que tipo de preocupações é que a administração escolar, em sentido lato, ou a administração escolar, em sentido estrito, os diretores das escolas, quem pensa os projetos pedagógicos das escolas, deve atender para que verdadeiramente nós possamos dar resposta. Mas nós temos também outras questões a atender. Eu falei aqui na formação dos não docentes. O número de baixas médicas. Temos um enorme absentismo também nos nossos assistentes operacionais. É preciso entender a razão. Sabemos bem que toda a administração pública está envelhecida, é algo que nós conhecemos, é importante rejuvenescer essa administração pública. Foram muitos anos muitos, demasiados, em que não houve praticamente contratação de assistentes operacionais. Eu disse-lhe os números, sabemos bem onde estávamos em 2010, 2011 e onde chegámos em 2014, 2015, com um aumento do número de alunos por assistente operacional, e é importante continuarmos a trabalhar, porque nós herdamos, há 4 anos, uma situação com um elevado número de falta de assistentes operacionais e também com um enorme absentismo nas nossas escolas. É preciso continuar a trabalhar para suprir e para substituir estas ausências, e agora temos um mecanismo que nunca tinha surgido e é muito importante que nós o possamos fazer. E depois é importante também trabalharmos para que esta nova portaria dos rácios possa verdadeiramente dar resposta. Nós podemos ter agora condições para fazer este anúncio. Como sabe, Sr. Deputado, esteve a ser construído um novo Orçamento de Estado. No relatório desse Orçamento de Estado está especificamente esta questão, que me perguntavam antes onde é que estava esta questão dos assistentes operacionais. E algo que vai ter que acontecer mais brevemente do que atempadamente. E se está escrito no Orçamento de Estado de 2020, nós não queremos que seja feito durante o ano de 2020, queremos que seja feito no início do ano de 2020. E por isso priorizamos esta questão, a anunciamos e trabalharemos também com todos os atores da educação para ter uma nova portaria de rácios que possa dar resposta também às necessidades das nossas comunidades educativas, atendendo sempre que temos algumas questões permanentes a resolver, nomeadamente o rejuvenescimento e as questões que levam a este alto absentismo, que não é bom para ninguém, e principalmente para esses trabalhadores que, por alguma razão, não estão todos os dias nas nossas escolas, muitas vezes por questões que eles próprios gostariam que não estivessem a acontecer, nomeadamente essas baixas médicas. Temos que entender também como é que podemos trabalhar para que esse número de baixas médicas possa diminuir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria fazer um ponto de ordem.
Quero pedir um esclarecimento à mesa.
Um esclarecimento? Sim. Tenha a bondade.
O Sr. Ministro referiu há pouco que o PSD tem um problema com as 35 horas. Não. O que eu disse foi que...
Para não, então.
Não temos.
Pronto.
Não.
Ganhamos portanto, todos hoje já nesta comissão. Exatamente.
Não, é evidente que não.
Esclarecimento,
não é só isso, portanto... Continua sem saber responder quantos é que se reformaram efetivamente.
Também essa questão está registada e o mesmo poderiam usar. Dando a resposta, nós ainda temos tempo para ouvir no complemento. Naturalmente o Sr. Ministro estará atento e é o que eu pedia, como tenho pedido em todas as audições, para questões concretas, respostas concretas. Portanto, é isso que se pede. Eu agora, no concreto, pedia à senhora deputada do CDS, porque tem direito a usar a palavra, 5 minutos para as questões que entender colocar ao senhor ministro, que o temos aqui connosco.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, senhor secretário de Estado, mais equipa aqui presente. Senhor ministro, eu talvez começasse por um ponto que tem que ver com o Orçamento de Estado, mas eu não quero entrar nessa discussão de facto, mas como o Sr. Ministro acabou de dizer, foi uma novidade que soubemos recentemente que no âmbito deste Orçamento para 2020 que estaria prevista uma revisão da portaria de rácios. Eu lembro-me que no princípio deste ano letivo, no princípio mais ou menos, no princípio de novembro, o Sr. Ministro, quando confrontado com falta de funcionários nas escolas, disse a vários meios de comunicação social que não via este problema como um problema estrutural, que dizia que esta situação de eventuais falhas de assistentes operacionais e alguns encerramentos de escolas tinham que ver com falhas temporárias provocadas por baixa por paternidade ou por maternidade ou baixa por doença, estou a citar. E, portanto, eu perguntava, Sr. Ministro, em que é que ficamos? É um problema estrutural ou não é um problema estrutural? É porque se não é um problema estrutural... e é de facto um problema de baixas, que eu até subscrevo, eu não percebo para que é que vai rever a portaria de rácios. Não só não percebo, como tenho alguma dificuldade em compatibilizar esta novidade com a votação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quinta-feira passada, quanto a projetos do PCP e do Bloco que propunham exatamente uma revisão da portaria de rácios. E se eu bem me lembro, o que foi dito é que isso não era nada preciso, porque havia problemas de facto, sim, mas pontuais que se resolviam com a Bolsa de Contratação de Escolas. Portanto, Senhor Ministro, em que é que ficamos? O problema é estrutural ou não? Porque isso obviamente nos leva para soluções diferentes. Essa é a primeira pergunta. Admitindo, no seu raciocínio anterior, prévio ao Orçamento de Estado, que o problema tinha sobretudo que ver com substituições geradas por aposentação, por absentismo em geral, ou por mortes, ou por questões dessa natureza, eu relembro-me que no Orçamento de Estado de 2018, e depois também no Orçamento de Estado de 2019, uma das grandes linhas de consolidação orçamental do Ministério da Educação era exatamente, como se diz agora, endereçar o problema do absentismo, e que em 2018 até previam ter uma poupança de 10 milhões de euros e em 2019 6 milhões de euros. E eu já agora aproveitava, já que estamos a falar nisto, qual é que foi o resultado? Como é que foi do absentismo? Pronto, ótimo, então terão poupado seguramente estes 16 milhões de euros em 2 anos. E então, volto à minha pergunta inicial, se pouparam esse dinheiro e o resultado foi tão positivo, então também não deve ser um problema de absentismo. Eu nesta fase já não sei muito bem o que é o problema, mas o que eu sei é que as escolas estão fechadas e sei que há greves. Portanto, talvez o Sr. Ministro nos possa aqui iluminar sobre qual é o problema, se não é estrutural e se não é de absentismo, então do que é que será? Bom, de qualquer das maneiras, foi, como disse, bem posta em marcha uma solução que é esta reserva de recrutamento, a tal, uma espécie de uma BCE, mas não se pode chamar assim, porque isso era um pecado para os professores, mas para os funcionários já se pode chamar. Pronto. Na verdade, é uma lista em que, quando não há um assistente operacional, se vai lá, por ordem, procurar quem é o próximo que pode substituir. Como era com os professores, mas como digo, isso para os professores é um desprimor, mas para os funcionários já não é nenhum desprimor. Pronto, e então, a minha pergunta é, que, aliás, na sequência daquilo que disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, antes de se indignar, a pergunta é, o que é que acontece quando a lista acaba? Era disto, eu calculei que sim, estava-lhe a dar essa deixa. A minha pergunta então é, o que é que acontece quando a lista acaba? Porque, no caso dos professores, que era uma coisa muito mal pensada, mas na verdade depois no fim havia a possibilidade da contratação de escola. Aqui nos funcionários não acontece nada, entramos no vazio outra vez. Portanto, não sei, se calhar nas tais correções, fica aqui a sugestão, talvez corrigir este vazio que a gente cria quando acaba a lista de recrutamento. Também na sequência das recomendações e sugestões para ajudar, eu também sugeria que, quando se fazem peças legislativas, tentassem conciliar as pontas. Porquê? Vamos lá ver o que é que acontece. Provavelmente é só um caso, mas é um caso que, por exemplo, abrange Odivelas inteiro. Portanto, eu tenho pena de não estar cá a senhora Secretária de Estado, Susana Amador, porque ela conhece este caso bem. E tem que ver com isto. Como sabem, na Odivelas foi introduzido o tema da semestralidade. As escolas funcionam por semestres. Significa que, por exemplo, neste mês de dezembro, em vez das aulas acabarem a 17 de dezembro, como acontece nas outras, acabam a 20, por causa da questão dos semestres. Como não tinham assistentes operacionais em número suficiente, tiveram que, e como também não conseguiram contratar através ainda da tal bolsa, contrataram horas, as tais horas a 3,82 euros a hora. Os tarefeiros a 3,82 euros a hora. Só que só podem contratar até aquilo que o despacho de organização do ano letivo permite, que é até o último dia de aulas, que é dia 17. O que significa que nos próximos 3 dias não têm assistentes operacionais, porque se esqueceram que, quando fazem flexibilização curricular, e muito bem, é preciso depois garantir que todos os diplomas batem certos um com o outro. E, portanto, talvez, aqui também na lógica das sugestões, corrigir esta ideia para depois não haver aqui 3 dias. Eu bem sei que são 3 dias, mas são 3 dias em que a escola não tem funcionários que cheguem para funcionar. E termino com uma última pergunta, termino já, Sr. Presidente, que tem a ver com a descentralização. Várias escolas nos têm trazido esta questão. Quando passarem as competências para os municípios a partir de janeiro, por exemplo, estas bolsas de contratação vão manter-se? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser transferida a responsabilidade para as câmaras municipais? Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, agradeço a utilidade e o tempo de uso. Temos 5 minutos. A pedido do Sr. Ministro da Educação, será o Sr. Secretário de Estado que fará a informação a iniciar. Sim. Muito bem, tenho a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma resposta breve sobre a questão específica de Odivelas, agradecendo a sugestão, mas também informando que nos concelhos, e com fechice em Odivelas, fechice em Almada, em que se avançou para este tipo de organização, com estes duas iniciativas piloto nestes dois concelhos, o trabalho preparatório envolveu um acordo entre o município, as escolas, as associações de pais, para que toda a gente estivesse de acordo antes de se avançar, e também com o pressuposto de nos sinalizarem necessidades que daí adviriam. Claro que aquilo que nós estamos aqui a falar novamente são de substituições, não é? Portanto, isso não podia ser antecipado à data em que estes acordos foram feitos. Mas, de qualquer forma, é uma boa sugestão que isso tenha sido em conta.
Posso? Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas várias questões, pelas várias sugestões que sempre traz aqui. É muito importante e pedia-me que eu a iluminasse. Eu, mesmo indo à frente, nem a alumio, nem a ilumino. É muito difícil. Já sabe que existem aqui diferenças, não digo ideológicas, mas substantivas, que fazem com que a minha capacidade, mesmo nesta época, não me permitam alumiá-la ou iluminá-la. Mas é bom que tenhamos esta dicotomia, esta dialética, e, acima de tudo, o que nós queremos é que possamos robustecer o corpo de funcionários não docentes nas nossas escolas. Sabemos bem que o absentismo é um problema e que temos que trabalhar. Nós temos trabalhado para que verdadeiramente possamos entender em cada uma das nossas escolas quais são as razões do absentismo. Existe outra questão que é fundamental. Acontece também com os docentes, mas acontece maioritariamente com os não docentes. Quando temos agrupamentos de escolas onde praticamente não há absentismo generalizado e temos outros agrupamentos de escolas onde existem taxas de absentismo muito superiores à média, indica-nos que há algum problema, e não será necessariamente a água, nesse agrupamento de escolas. E é preciso entender, juntamente com quem gera a escola, juntamente com o corpo de não docentes, o que é que está a catalisar estes números do absentismo e como é que podemos trabalhar também com as equipas locais de saúde para entender o que é que verdadeiramente está a provocar estes graus de absentismo. Por outro lado, é importante dizer que a contratação de horas não pode ser, obviamente, uma solução generalizada. Nós temos que trabalhar, e eu disse-o aqui, para diminuir a precariedade. É verdade que existe, em alguns casos, já o dissemos, é conhecido e é possível segui-lo pela forma como abrem os concursos, mas temos que trabalhar reiteradamente para diminuir esta opção, que muitas vezes é a opção de recurso que acontece em soluções concretas. O senhor deputado do PSD falava também aqui da questão dos diretores e do papel dos diretores. Eu em nenhum momento disse que a responsabilidade era dos diretores. Eu ao que respondi foi, depois de perguntar, se existiam diretores que ainda não tinham lançado os concursos, que lhes tinham sido autorizados muitos meses antes. E eu disse que sim. Que havia casos concretos, muito concretos, que havíamos conhecido, que, de certa forma, nos diziam que havia concursos que ainda não tinham sido lançados. E, nesse aspecto em concreto, eu disse que, inclusivamente, nos dirigimos a esses diretores para perguntar se ainda faziam falta. E posso adiantar que, em casos muito concretos, muito pontuais, os diretores nos disseram que tinham resolvido, muitas vezes com a autarquia, essas questões em concreto, e nós pudemos redirecionar, nesse corpo de 1067, alguns casos muito concretos, volto a dizer, pudemos redirecionar para outros agrupamentos de escolas que, entretanto, tinham sinalizado essa necessidade. É importante dizer que para nós é fundamental que esta contratação seja feita nas escolas. Nós sabemos bem quem é o corpo de não docentes das nossas escolas. Fazer uma contratação centralizada relativamente aos assistentes operacionais seria absolutamente impensável. Nós não conseguiríamos fazer, não estão a ver certamente os candidatos a estes concursos virem a Lisboa ou irem ao Porto desde locais relativamente remotos ou bem distantes. São pessoas que vivem ali, concretamente naquele território, que conhecem aquele território, muitas vezes têm até dificuldades em dirigir-se à sede do concelho, quanto mais à sede do distrito ou até a cidades maiores. E é importante contarmos com os diretores, são eles que conhecem o projeto das escolas, são eles que, dentro das regras que são muito límpidas, possam escolher também o corpo de assistentes operacionais e que se possa construir uma perenidade na estabilidade deste corpo docente, para nós é absolutamente fundamental. Mas temos que continuar a lutar para que o absentismo se possa diminuir. Duas razões, ou por duas formas, estimular para que exista estabilidade e para que possamos trazer os assistentes operacionais para o envolvimento na escola e, com isso, eles possam, ou possamos diminuir o número de absentismo por razões médicas, muitas vezes psiquiátricas, e por outro lado também o controle e a fiscalização, que naturalmente existe também na administração escolar, porque não acreditando eu que existam fraudes generalizadas, toda e qualquer fraude que possa existir possa também ser controlada, como acontece em todos os sistemas desta natureza. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos concluído a resposta às questões que foram colocadas pelo CDS-PP. Eu agora passava a palavra à Sra. Deputada do PAN, Partido de Animais e Natureza, Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me só uma correção que se prende com o nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Sr. Presidente referiu Partido Animais e Natureza e eu estava só a fazer
obrigado,
essa correção.
Obrigado, está feita a correção.
Muito obrigada.
Obrigado eu. Tenho a palavra.
Senhor Ministro, senhor, cumprimento o senhor também, senhor Secretário de Estado e demais presentes. De norte a sul do país, de facto, têm sido várias as escolas, têm sido várias as famílias afetadas pela falta de diversos profissionais nas nossas escolas, essenciais para o bom funcionamento das mesmas. A título de exemplo, gostava de dar nota de algumas escolas do distrito de onde venho e que são, de facto, apenas meros exemplos. No distrito do Porto, logo no início do ano letivo, 11 escolas do agrupamento escolar de Canelas, em Vila Nova de Gaia, encerraram por falta de pessoal. Resolveu-se o problema com pessoas a part-time, ou seja, não se resolveu. Já a escola Eugénio de Andrade é uma escola de referência para a educação bilingue de surdos na área metropolitana do Porto, reabriu com cerca de 70 alunos sem transporte escolar, ginásio fechado, bares fechados, ou seja, os 70 alunos não tiveram transporte escolar porque alegadamente o agrupamento só teve autorização da tutela para abrir o concurso público de transporte escolar no dia 13 de setembro, quando esta deveria ter sido dada a 13 de junho. Também a Escola Básica Costa Cabral, no Porto, encerrou na passada quinta-feira, 28 de novembro, por ter apenas 6 de 11 funcionários disponíveis para 320 alunos. São apenas alguns exemplos que lhe trago, Sr. Ministro. Passados três meses do início do ano letivo, parecem 3 anos, acredito que sim, não estão resolvidas estas necessidades e sabemos que é de facto urgente proceder a uma avaliação rigorosa do número de assistentes operacionais necessários para a escola pública. Já aqui foi dito que indica-se que os dados de 10% dos assistentes operacionais que trabalham nas nossas escolas públicas estarão de baixa. Sabemos também que muitas destas necessidades têm sido colmatadas pelas autarquias na tentativa de dar resposta às dificuldades dos estabelecimentos escolares, um processo que deixou de ser pontual, passou a ser sistemático ano após ano e que pode aqui trazer algumas desigualdades pela dependência que as escolas ficam do maior investimento ou da capacidade que as autarquias possam ter para, de facto, dar esta resposta. Na passada quinta-feira vimos um projeto de resolução de revisão de rácios a ser chumbado, um projeto também do PAN, para além dos já referidos, foi chumbado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, mas felizmente percebemos que o Governo está disponível para dar seguimento a essa revisão. De facto, o atual rácio previsto na portaria não está adequado às necessidades, à realidade das escolas, às necessidades, tem em conta o número de alunos, mas ignora outros elementos fundamentais, como seja, a título de exemplo, a dimensão das escolas, as necessidades específicas dos estudantes. Precisamos de uma outra métrica para, de facto, definir o número de profissionais. Mas também estes profissionais necessitam de formação específica, são profissionais que lidam diariamente com as nossas crianças e jovens, são muitas vezes os primeiros a identificar, a sinalizar problemas e a formação é particularmente importante, até nomeadamente quando falamos numa perspectiva de educação inclusiva e do caminho que temos feito em Portugal nessa matéria. Portanto, Sr. Ministro, deixava-lhe algumas questões face a esta introdução que tive a oportunidade de fazer. Uma, qual é a idade média dos respectivos profissionais atualmente em funções nas escolas e se o Governo está a acautelar a devida renovação geracional? Quantos funcionários foram colocados pelas autarquias nas escolas com a tarefa de suprimirem as dificuldades de pessoal sentidos pelos estabelecimentos escolares, pelas comunidades educativas? Terceira pergunta, uma das críticas que tem sido constantemente apontada é o Governo ainda não ter feito uma avaliação séria, uma avaliação rigorosa do número de profissionais necessários nas escolas ao nível dos assistentes operacionais. E a questão que lhe faço é como vai ser feita essa revisão, que critérios vão ser tidos em conta. Certamente agora já não serão somente o número de alunos. E por fim, para concluir, Sr. Ministro, que intervenção irá ter o Governo no que diz respeito à avaliação sobre as necessidades de formação destes profissionais em função daquilo que são as necessidades apontadas por estes mesmos profissionais e pelas comunidades educativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Para o conjunto de questões colocadas, tenho a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada de Pessoas, Animais e Natureza. Não lhe quero dar as boas-vindas, que nós é que somos, espero eu, bem-vindos aqui na casa onde a senhora deputada está há 3 meses, que quase parecem 3 anos, mas dizer-lhe que duas coisas muito importantes, porque elencou várias questões e falou das propostas que aqui foram votadas na Assembleia da República. Segundo eu sei, e o Partido Socialista já teve a oportunidade de o dizer, que o Partido Socialista deixava as políticas públicas e a definição de políticas públicas para o Governo nesse entendimento que cada um deve fazer aquilo para que está vocacionado, podendo, obviamente, a Assembleia da República sempre fazer propostas ou legislar. Por outro lado, segundo eu sei também, as propostas que aqui foram votadas não eram únicas e simplesmente sobre se a existência ou não de uma nova portaria de rácios, eram bem mais do que isso, e isso condicionava necessariamente também a capacidade de governação e as questões também financeiras. Outra questão, falou da idade. Eu posso lhe dizer que a idade média dos assistentes operacionais nas escolas é alta. Aliás, como é alta a idade média dos portugueses neste momento. É a nossa pirâmide etária, se nos remetemos aos anos 70 e vamos fazendo uma história até à presente década, foi-se invertendo completamente e temos, neste momento, uma pirâmide etária completamente invertida. Obviamente que o que nós queremos é rejuvenescer, mas cumprindo sempre a lei, porque tradicionalmente em Portugal, quando se cumpre a lei, não se faz nenhum tipo de discriminação segundo a idade, aqueles que entram e que são admitidos na administração pública. Eu não conheço nenhuma forma de poder, de certa forma, fazer uma certa eugenia relativamente àqueles que são mais velhos e dizer que eles não podem entrar na nossa administração pública. Nós temos que conseguir rejuvenescer, mas, acima de tudo, pondo mais gente nas nossas escolas, mas dando igualdade de oportunidades a todos. É importante rejuvenescer, mas é importante também ter um conjunto de trabalhadores com experiência e com maturidade, como acontece, aliás, também nos nossos professores. Por outro lado, a senhora deputada referiu-se à portaria de rácios atual e disse um conjunto de imprecisões. Disse que, de certa forma, elas não tinham em conta a caracterização dos alunos que existiam na escola e a caracterização dos próprios edifícios ou da funcionalidade. Isso não é verdade. O facto de serem noturnas ou diurnas altera necessariamente o número de assistentes operacionais. O facto de estarmos numa escola profissional agrícola ou não numa escola profissional agrícola faz automaticamente que o número de assistentes operacionais. O facto de termos uma cantina por administração direta ou não por administração direta também muda o número de assistentes operacionais que existem nas nossas escolas e, por exemplo, os alunos desde 2017, os alunos com necessidades educativas específicas, majoram 50% a contabilização do número de alunos de uma escola. Por isso, todas estas questões que elencam já estão contidas na atual portaria de rácios e isso é algo que nós sabemos. Relativamente à formação, eu gostava que o Sr. Secretário de Estado complementasse também esta informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, como saberá, a avaliação de necessidades de formação é, em primeira instância, determinada pelos conselhos pedagógicos dos centros de formação de associações de escolas. Portanto, isso é o que está previsto na legislação existente e é assim que tem funcionado. Esse diagnóstico foi feito quando foram lançados também os avisos de abertura para a existência de formação, não só para docentes, mas também para pessoal não docente, e tem conduzido à organização de várias ações de formação nos centros de formação, mas também a nível central pela DGAE, pela Direção-Geral da Administração Escolar. Nós tivemos agora em 2019 vários encontros temáticos sobre um conjunto variado de temas que decorreram nas diferentes regiões do país. Houve um conjunto alargado de sessões que incidiram exatamente sobre os temas que tinham sido identificados pelos conselhos pedagógicos, que fazem parte dos diretores de escola, e as áreas de incidência foram técnicas de atendimento, comunicação e gestão de conflitos, educação inclusiva, igualdade de género. Isto resulta daquilo que foi sinalizado pelas próprias escolas. Depois, também uma nota sobre, lembro-me disto a propósito de Canelas, porque o diretor de Canelas sistematicamente fala quase todos os dias, comigo em particular, para expor os problemas, para acompanharmos as questões. Aquilo que nós fazemos é, neste acompanhamento de proximidade às escolas, tentar perceber exatamente a natureza das necessidades, se são permanentes, se são baixas de curta duração, se são longa duração, se são aposentados que não foram imediatamente substituídos. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Perceber que capacidade que temos de fazer uma gestão flexível em situações de urgência, por exemplo, falámos muito das necessidades educativas especiais, não deixar esse aluno sem o apoio individualizado, mas se calhar desproteger uma área da escola que não precisa, não é tão urgente naquele momento. E, finalmente, também, na urgência, e a senhora deputada Joana Mortágua referiu o caso da Trafaria, ver que com a comunidade o que é que se pode fazer na urgência, e na Trafaria resolveu-se temporariamente com três assistentes operacionais da Junta de Freguesia que o Presidente da Junta cedeu.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro, pelo conjunto de esclarecimentos. Nós chegámos agora ao corolário desta primeira ronda, devolvendo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à... Desta primeira ronda é o que está previsto, é o que foi comunicado em grelha. Ora bem, então o que está eu dou nota relativamente ao que foi comunicado. Estávamos a seguir, já no início eu divulguei a metodologia da grelha, portanto a ideia agora seria... O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Governo responde, o Bloco de Esquerda e o Governo responde. Como é que seria?
Sr. Presidente, se há acordo entre nós, então, se não okay, se importar...
Ok, sem problema, Sr. Deputado, não ultrapassamos nem ferimos a questão estrutural da grelha. Portanto, tem a palavra o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, então fecha o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, certo? Estamos de acordo, então seguimos em frente, Sr. Deputado e Vice-Presidente Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há um problema em negar sistematicamente a realidade. O Sr. Ministro negou que houvesse um problema estrutural de falta de funcionários nas escolas. Hoje,
Sra.
anunciou...
Deputada, pedi-lhe só perdão. Portanto, eu não chamei porque penso que não está na sala, tinha auscultado antes os serviços, o Partido Ecologista dos Verdes, Mariana Silva, e o Sr. Deputado João Coutrinho, não estão. Peço perdão por esta interrupção, podia ter entrado e eu não me ter apercebido. Ok? Sra. Deputada, tenho a palavra e peço desculpa, mas esta questão tinha que ser colocada porque iriam usar a palavra, quer o PEV, quer a Iniciativa Liberal. Peço desculpa e tenho a palavra da Sra. Deputada Joana Mortágua.
Sr. Ministro, o problema de negar a realidade é que ela depois acaba sempre por nos arrebentar nas mãos de alguma maneira. O Sr. Ministro negou que houvesse um problema estrutural de falta de funcionários nas escolas. No entanto, hoje anunciou aqui uma nova portaria. Uma nova portaria é, em qualquer circunstância, o reconhecimento do problema e das ausências da portaria anterior. o Partido Socialista votou contra uma nova portaria, mesmo depois do 54, mesmo depois do 53, mesmo depois de todas as alterações que o Sr. Ministro diz que existiram e que justificaram o aumento, o 54 e 55, que justificaram esta necessidade súbita de rever a portaria de rácios. Nós sabemos que não é verdade, sabemos que as escolas estavam no limite há muito tempo e, aliás, toda a comunidade escolar tem dito isso. No entanto, e agora que anunciou a nova portaria, o Sr. Ministro foi questionado várias vezes sobre quando é que as escolas vão poder ter estes novos funcionários, quantos é que vão ser e quais vão ser os critérios da nova portaria, o Sr. Ministro não respondeu. Já foi aqui perguntado quantos funcionários é que saíram, qual é o saldo líquido de assistentes operacionais e assistentes técnicos nas escolas nos últimos 4 anos, o Sr. Ministro não respondeu. Em relação à Bolsa de Substituição de Escola, um mecanismo que o Bloco de Esquerda reivindicou durante muito tempo, apontei alguns dos problemas desta Bolsa. Se o Sr. Ministro vai ou não desburocratizar o acesso à Bolsa, que demora às vezes mais tempo do que a substituição que é pretendida. E se vai deixar de limitar a Bolsa pela portaria e o rácio que o Sr. Ministro admite que não está correto. E, portanto, se a Bolsa de Substituição vai deixar de estar limitada por isto. O Sr. Ministro não respondeu. E depois o outro problema, que é negar os efeitos concretos que esta falta de funcionários tem nas escolas. Não é só o bar que abre uma hora de manhã para a seguir a biblioteca abrir durante as 2 horas seguintes, para depois ir o funcionário para a portaria, para depois poder abrir o refeitório, para depois poder abrir o pavilhão à tarde e tentar que as coisas funcionem neste malabarismo. É também nos problemas de violência escolar e outros problemas que nós temos vindo a ouvir relatos cada vez mais frequentes e que nas escolas nos relatam também. É óbvio que com menos assistentes operacionais há mais casos destes e é essa relação que é tão óbvia para as escolas, parece-me que é negar a realidade que o Ministério não a faça também e que, portanto, que não entenda que também aqui há uma necessidade de reforçar os assistentes operacionais e a formação dos assistentes operacionais. Porque há aqui um outro problema. Foi aprovado na Assembleia da República um projeto sobre a necessidade das carreiras especiais dos funcionários, dos assistentes não docentes, de dar formação adequada a estes funcionários para que eles possam lidar com toda a especificidade dos problemas que encontram diariamente na escola. Esse projeto foi aprovado, a negociação das carreiras dos assistentes operacionais que antes eram auxiliares de ação educativa. E, apesar de ter sido aprovado, o Ministério não adiantou nada em relação àquilo que foi aprovado na Assembleia da República. E, portanto, nós conseguimos, e as escolas conseguem, termino, Sr. Presidente, fazer estas ligações. Eu já não pergunto sobre, nestes casos de episódios de violência em contexto escolar que têm havido, algumas queixas de professores de falta de solidariedade hierárquica, e isso teremos tempo para discutir e pôr questões em concreto que nos têm chegado. Agora, ao nível dos funcionários e da existência de funcionários nas escolas e do ambiente e da tranquilidade do ambiente escolar, esta relação é óbvia. E pergunto-lhe se o Sr. Ministro também não entende isto quando decide rever a portaria de rácios.
Muito bem, Sra. Deputada. O tempo que usou a mais foi compensado, compensou aquela interrupção que eu fiz e peço-lhe desculpa também. Sr. Ministro, cabe-lhe a palavra agora para esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agradeço este elencar. Eu quero lhe dizer, para começar, que eu não nego nenhuma realidade, principalmente quando essa realidade é real. E isto parece tautológico, mas não é. Mas queria lhe dizer, muito honestamente, olhos nos olhos, como eu sempre o faço, que não vejo muita verdade quando a Sra. Deputada vê uma implicação formal entre o número de assistentes operacionais e qualquer falha e qualquer caso de violência. Isto é dizer muito, Sra. Deputada. Eu não vou dizer que é desonestidade intelectual, porque eu tenho-a muito em conta e tenho memória. E sei, verdadeiramente, que a Sra. Deputada tem dito muitas vezes o que importa dizer para as nossas escolas. Mas é dizer muito que existe uma implicação formal entre o número de assistentes operacionais em situações concretas e casos de violência. Isso leva a populismos, leva a leituras muitas vezes desviadas relativamente ao que acontece nas nossas escolas. Quero lhe dizer que não existem descritos, e isso temos relato por parte das autoridades e dos nossos diretores, e é importante, um número superior àquilo que existia no passado, com toda a casuística que temos, de atos de violência na escola, interpara com professores ou com alunos, ou com o resto da comunidade peridocente, ou de pais. Agora, quero aqui também dizê-lo inequivocamente que qualquer ato de violência é absolutamente condenável e, obviamente, que todos aqueles que acabam por sofrer essa violência em ambiente escolar ou periescolar têm toda a nossa solidariedade. Toda a nossa solidariedade e temos feito tudo para que esses atos diminuam ou desapareçam, porque é para aí que temos que tender, e queria dizer isso de forma absolutamente clara, sem nenhum tipo de senão, sem nenhum tipo de mas, aqui quero dizer isso de forma clara. Por outro lado, e relativamente aos assistentes operacionais, quero voltar a dizer que a realidade não é estática, é uma realidade dinâmica e que novas políticas públicas levam a novas realidades. Já o disse, já o justifiquei e não o vou repetir. Quero também dizer que é muito curioso, e não vou dizer que não sejam legítimas as pretensões das escolas, mas todos nos recordamos, aqueles que somos atentos politicamente, como houve um terceiro período e um encerramento do ano letivo de 18-19 com aparente tranquilidade, pelo menos naquilo que era a comunicação social, grosso modo, em termos de casuística, como o ano letivo 19-20 também se iniciou com essa aparente tranquilidade, e volto a dizer, um caso que exista já é um caso anormal. Mas digo, em termos de percepção pública, que aconteceu uma campanha eleitoral onde tudo foi aparentemente calmo, como no pós-eleições era tudo aparentemente calmo, e depois existe um momento que eu não consigo precisar, onde tudo começou a acontecer de outra forma. E isso diz-nos muito, e isso diz-nos muito, e isso preocupa-me, porque as escolas nunca podem e nunca poderão ser instrumentalizadas por ninguém. E isso é muito importante eu poder dizê-lo. Muito obrigado. Não, não, eu não estou a ofender ninguém. Estou a dizer que a escola tem um passado, tem um presente, e todos temos de trabalhar para que tenham um futuro. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Ministro. Estamos esclarecidos ou não, agora depende da concepção de cada um. Para fechar esta ronda, então, eu devolvia a palavra ao primeiro grupo parlamentar a colocar, portanto, este conjunto de questões, a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, de facto, Sr. Ministro, pois, e vi muito risonho durante esta audição toda para tratar de um tema tão sério.
Agradeço que a elevação que presidiu até agora continue a presidir.
Mas ponha em causa o facto deputada, de eu estar a rir ou
mas
não.
Não, Sr. Ministro, a Sra. Deputada estava no período de intervenção da sua palavra, que tem direito, tem a bondade, vamos ouvi-la.
Muito obrigada. Sr. Ministro, não fique tão eriçado por uma constatação. Porque posso lhe fazer outras constatações, nomeadamente uma acusação gravíssima, subreptícia, que acabou de fazer a sua última intervenção e que nós já agora gostaríamos muito que a clarificasse. Do que é que está a falar? Quando diz que de repente alguém, sabe-se lá quem, começou a fazer sabe-se lá o quê. Se é para dizer meias palavras, Sr. Ministro, não vale a pena. Diga por inteiro, faz favor, o que é que quer dizer com isso. Que é para não haver aqui algum tipo de mal-entendido. Depois, o Sr. Ministro falou que isto não pode haver aqui uma injeção ilimitada de trabalhadores nas escolas. Ó, Sr. Ministro,
eu expliquei isso.
Mas em que planeta é que nós vivemos? É naquele planeta que entre 2000 e 2018 saíram 11.800 trabalhadores, cerca. E o Sr. Ministro, com todos os malabarismos de números que aqui fez, não conseguiu provar que há um reforço de trabalhadores da escola pública. Porque depois, quando nós vamos a fazer a conta às aposentações, quantas é que foram as aposentações? Descontando isto tudo, o que é que nós estamos a falar? Quando falamos do PrevPap, falamos da regularização de pessoas que já estavam nas escolas. Quando falamos da abertura de concursos, que o Sr. Ministro está sempre a referir os mesmos números de concursos que estão sempre a abrir, parece que são a acrescentar, mas não são, estamos sempre a falar do mesmo número de trabalhadores. De facto, Sr. Ministro, não houve um acréscimo de trabalhadores para aquilo que são as necessidades das escolas. E mais, o Sr. Ministro fez aqui uma referência que me parece também de particular gravidade, que é, bom, o inverno demográfico há de dar conta aqui deste problema. Mas vamos lá ver isto. O tamanho das escolas mantém-se, as oficinas mantêm-se lá, os laboratórios lá estão eles, as cantinas continuam ali, os multiblocos continuam ali, aquelas escolas que até por força de algumas obras que tiveram aumentaram largamente aquilo que é o seu espaço e, portanto, têm muitas mais exigências. Temos um envelhecimento de trabalhadores, depois, claro, e depois temos baixas. Ó, Sr. Ministro, porque não é de agora, não é de hoje, isto já é um tema antigo, e nós sabemos que isto também decorre muito do quê? Do quê? É precisamente da sobrecarga de trabalho sobre estes trabalhadores, não é? Que fazem o trabalho de um, de dois, de três, de quatro, e depois, evidentemente, o corpo não aguenta. Não é de agora, Sr. Ministro, a gente não anda a falar deste tema ontem. E aquilo que é preciso perceber não é esperar por um orçamento do Estado. O orçamento do Estado há de ser discutido, há de vir o compromisso com a revisão da portaria de rácios. Mas, ó Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro diz às escolas, para agora, para a necessidade do reforço agora do número de trabalhadores que estão em falta? Assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos especializados. Agora! Esta é que é a grande questão. E mais, Sr. Ministro, não é possível fazer este debate, e concluir mesmo, Sr. Presidente, sem falar aqui de quatro questões fundamentais, né? Que é a carreira específica dos trabalhadores, a formação que é preciso ter, a valorização salarial, porque são salários de miséria, que nós estamos aqui a falar, e o combate à precariedade, porque, ó Sr. Ministro, aquilo de se ter aberto 2.550 concursos para trabalhadores a prazo durante o curso do PREVPAP, desculpe lá, mas isso não é muito sério para combater a precariedade.
Tá, muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada. E permita-me a mim ter o meu sorriso ou o meu não sorriso no meu livre-arbítrio. Sabe que as pessoas às vezes riem porque estão nervosas, às vezes até porque estão tristes ou então porque estão inquietas. Não existe um cânon relativamente ao nosso sorriso, ou ao nosso pasmo ou aos nossos espasmos. Acontece. Faz parte da individualidade de cada um de nós. E cada vez que eu aqui vier e alguém acabar por relatar ou tecer considerações sobre isso, mal estamos. Relativamente a estas questões em concreto, eu volto a pontualizar para não ficar nenhum tipo de dúvida. Quando falei em injeção ilimitada de trabalhadores nas nossas escolas, disse que é mais importante manter os que lá estão e não termos absentismo do que injetarmos ilimitadamente nas escolas. O que eu disse é que temos que cuidar dos que lá estão, pondo lá aqueles que fazem falta. Disse-o e expliquei. Por outro lado, e relativamente àquilo que eu respondi anteriormente, o que eu lhe quero dizer, sem nenhum tipo de problema, é que o que aqui foi dito é que estava a ser dado eco a problemas sobre a suposta indisciplina e ainda mais sobre a suposta ausência de solidariedade por parte da tutela, e eu entendi que isso alimentava... Falou-me sobre a resposta anterior e eu estou-lhe a responder. Eu entendi que isso pode alimentar um conjunto de discussões estruturais a partir de casos particulares, e isso presta-se sempre a muita demagogia, e é para mim importante poder afastar essa demagogia. E sabe, por outro lado, a senhora deputada, que eu nunca disse que o inverno demográfico iria resolver o assunto. Todos nos lembramos aqui, aqueles que temos alguma curiosidade ou que seguimos, quem é que disse há três décadas, lembramos-nos bem, quem é que há três décadas disse isso? O que eu disse é que o inverno demográfico não vai resolver esse assunto, nem nós queremos que o resolva. E relativamente a isso, fui muito claro. Por isso não ponha na minha boca, e isso, claro, se tudo o que eu digo é entendido exatamente ao contrário, aí posso lhe dizer que eu posso ficar com um riso, com um sorriso bem nervoso, e não é assim que eu quero ficar cada vez que vier aqui à Comissão. Eu quero poder esclarecer relativamente a todas as perguntas que me ponho com os dados que eu tenho, nos momentos em que eu tenho dados, porque nem sempre tenho os dados que querem relativamente a tudo, porque muitas vezes fazem perguntas relativamente... A senhora deputada... Quantos é que vamos encontrar? Eu estou a dizer que vamos abrir o processo e que estamos a abrir o processo de discussão. Muitas vezes com autarcas também representados na ANP do PCP. E a razão é que a partir do momento que o vamos fazer, e a partir do momento em que o vamos fazer, significa que a discussão está aberta. Ninguém vai para as discussões a querer antecipadamente aquilo que nós queremos. Nós queremos robustecer e alavancar. Não é, Sra. Deputada, não são as autarquias. Não, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem experiência suficiente para entender quando se diz uma coisa, não se diz só essa coisa. É concomitante a um conjunto de outras questões. E eu queria agradecer, Sr. Presidente. Vamos ficar por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos do Sr. Ministro da Educação, que, entretanto, por uns minutos se vai ausentar, uns minutos apenas. E depois passámos à segunda ronda com a apresentação e a defesa do requerimento que foi apresentado pelo CDS-PP, esclarecimentos sobre o plano de não retenção dos alunos do ensino básico. Sr. Ministro. Então, vamos aguardar um minuto.
Sim.
O Sr. Ministro está a pedir para retificar o número de minutos. Serão entre 1 e 5 minutos. Está bem? Estas são questões às quais nós temos que saber entender, como é óbvio. Quanto ao resto, também é bem verdade que as grandes convergências advêm de muita divergência também. E é o que se pretende é que da discussão nasça a luz. E as questões que são colocadas ao Sr. Ministro são respondidas por ele, com a responsabilidade que detém do cargo que ocupa, de maneira que é esse processamento que nós temos que saber entender, fazendo destas reuniões um espaço produtivo. É a intenção de todos. Então vamos lá aguardar entre 1 e 5 minutos. podemos considerar este período de intervalo, um pequeno intervalo ultrapassado, estando o quórum na comissão. Portanto, eu esperaria mais um minuto então, só e damos rapidamente início, para não trair a informação que ainda não chegaram os tais 5 minutos. Ora bem, vamos então considerar ultrapassados os tais 5 minutos de pequeno intervalo e iríamos passar então à segunda ronda relativamente a requerimentos. E este requerimento da responsabilidade do CDS-PP versa sobre esclarecimentos sobre o plano de não retenção de alunos no ensino básico. A grelha de procedimentos mantém-se, a mesma que foi utilizada, com a não necessidade de revermos a fase final da ronda, porque é apenas um partido que apresenta o requerimento sobre esta questão. Eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu passaria desde já à intervenção, que tem de facto que ver com uma medida que consta do programa do Governo e que foi anunciada na comunicação social, em alguma imprensa escrita, a ideia de um plano para o fim das retenções ao nono ano, ao qual foi associada na comunicação social, enfim, dando conta que teriam sido dados do Ministério, foi associada uma ideia de poupança orçamental que no primeiro ano teria um montante de 250 milhões de euros e que poderia ir até ao total de 1.000 milhões de euros durante a legislatura. E isso tornou a ideia muito sensacionalista e levantou, de facto, muitas críticas e queixas e a necessidade de esclarecimentos, e para isso aqui estamos hoje. Aparentemente, desses esclarecimentos prestados quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer também pelo Sr. Primeiro-Ministro, afinal continuará a haver retenções se se justificar como medida limite. O que era preciso era combater a cultura de retenções, não havendo, aparentemente, um critério economicista subjacente a esta medida, e dizia ao Sr. Ministro, em 16 de novembro, ou pelo menos citado em 16 de novembro, à Lusa, que o novo plano de combate ao insucesso ainda está numa fase muito inicial, dizia ao Sr. Ministro. Ao mesmo tempo, aparece agora o Orçamento de Estado, que vem dizer que a continuação e o aprofundamento das medidas de combate ao abandono e insucesso escolar também permitirão a obtenção de ganhos de eficiência através da diminuição do tempo médio de conclusão de cada ciclo de ensino. E os ganhos de eficiência estão quantificados num quadro orçamental, que presumo que esteja certo, a não ser que tenha sido retificado, de 2,3 milhões de euros. E eu, Sr. Primeiro, sobre isto gostaria de dizer o seguinte, para o CDS... O que causa aqui perplexidade é que o fim das retenções não é uma coisa que se decrete. Não se decreta e muito menos se define no Orçamento de Estado, porque das duas uma, ou se erra a meta e se falha o objetivo, porque é muito difícil acertar com um faseamento para uma coisa que depende daquilo que vão ser as medidas a ser executadas, ou então, se não se erra, está-se pelo menos a condicionar a atividade das escolas pela ideia de que elas não podem fazer retenções, ainda que se venha a justificar. A retenção para o CDS é, de facto, um resultado desejável, mas um resultado e é consequência de se conseguir ensinar e aprender corretamente, que é a missão das escolas. E sobre isto, eu também sei que no governo anterior, por coincidência é o mesmo, não é o mesmo elenco, foram desenvolvidos alguns programas para este fim. No que diz respeito à componente do aprender, eu acho que nós podemos agrupar os alunos que têm dificuldades de aprendizagem em dois tipos, para simplificar. Aqueles que querem aprender, mas não conseguem, e para esses, se eu puder arrumar assim, o Governo tinha criado, o Governo anterior, tinha criado um programa de tutorias, programa esse que aparentemente, e segundo uma avaliação feita pela IGEC, revela problemas, sobretudo relacionados com o absentismo dos alunos, uma vez que as tutorias não são obrigatórias, e, portanto, 32% dos alunos, segundo a IGEC, falha a mais de metade das sessões com os professores tutores, e aparentemente também é preciso fazer trabalho com as famílias que parecem não reconhecer o valor que estas tutorias podem ter para os seus alunos, e, portanto, em muitos casos, ou não reconhecem o valor, ou têm problemas logísticos associados e, portanto, fazem com que os seus filhos não as frequentem. Esta era uma medida. A outra medida que o Governo implementou para estes alunos que querem, mas não conseguem aprender, teve a ver com um projeto de inovação pedagógica, piloto em 6 escolas, uma das quais a Escola da Boa Água, que eu por acaso conheço bem, como conheço bem o seu diretor. E, de facto, o que esse diretor diz é que, para que a escola conseguisse chegar aos bons resultados que tem hoje em dia, foram precisos 6 anos de trabalho, foi preciso introduzir tecnologia em sala de aula, alterações na própria lógica da sala de aula, introduções metodológicas, alterações no currículo, e de acordo com o próprio relatório de avaliação destes 6 projetos, uma das coisas que é preciso fazer é flexibilizar as políticas de recrutamento docente, ou seja, no fundo, ter professores que estejam preparados e disponíveis para levar a cabo estes projetos educativos. Estou quase a terminar. E, portanto, significa que extrapolar destas 6 escolas para o total me parece um trabalho muito ambicioso, e eu gostaria de saber o que é que o Ministério pretende fazer, que condições é que pretende fazer para conseguir extrapolar. Termino dizendo que um outro caso tem que ver com os alunos que podem sim aprender, mas não querem, e nesse caso eu também acompanhei durante muitos anos um projeto que fazia este trabalho, um projeto da EPIS, que também sei que conhecem, e sei que era um projeto particularmente caro, e eu não vejo isso refletido no Orçamento de Estado. E, portanto, termino com 2 perguntas. Para que nós acreditemos que o trabalho de finalizar, de acabar com as retenções, não resvala para o facilitismo, pergunto-lhe que meios é que vão ser concedidos às escolas para que elas possam levar a cabo o seu trabalho, e onde é que nós podemos ter um tabuleiro de bordo, ou poderemos vir a ter um tabuleiro de bordo, uma montra de critérios para saber ver como é que está a ser feito este trabalho e qual o seu impacto em termos de custo-benefício. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu relembro que para esta questão, tal como para a primeira, quanto aos requerimentos, o tempo são 5 minutos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, 5 minutos para responder às questões que foram agora colocadas e que têm a ver com o requerimento que foi apresentado em tempo devido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E é verdade que essa discussão acabou por ser sensacionalista. E cá está a Sra. Deputada a colaborar para que seja menos sensacionalista. Por isso vamos à discussão, porque acabou por ser uma discussão absolutamente desconexa de uma linha do programa de governo e que depois fez uma conexão com algumas referências do Estado da Educação do ano anterior e de alguns estudos científicos que acabam por contabilizar o que é que implica para a economia portuguesa o número de chumbos. Mas como 2 mais 2 habitualmente são 4, houve gente que entendeu que 2 mais 2 podiam ser qualquer outra coisa que não 4 e começou uma discussão. No fundo, o que diz o programa de governo é que vai acontecer um aprofundamento do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, obviamente com uma vertente forte de plano de combate às retenções, que constitui necessariamente um alargamento, um aprofundamento de uma linha de políticas públicas com várias décadas, digamos, e que tem sido reconhecida esta continuidade, ao contrário do que acontece em muitos outros países, tem havido uma espinha dorsal que visam a eliminação progressiva, por um lado, do insucesso escolar, as retenções, e por outro lado também do abandono escolar. Sabemos bem que em Portugal temos ainda cerca de 50 mil alunos que reprovam no ensino básico e outros 50 mil alunos que provam no ensino secundário, e estes números não nos podem sossegar, digamos assim. Sabe bem que há um conjunto de iniciativas, o próprio Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o STEIP e um conjunto de outras iniciativas que fazem parte também do que aqui, até aqui foi feito, o apoio tutorial específico, e se elencava um conjunto de constrangimentos e de preocupações, esse mesmo relatório, e foi a comunicação social, acabou por esventrar esse relatório no melhor sentido da palavra e mostrar o quão positivo este apoio tutorial específico é para um número muito significativo de alunos. Discutimos aqui a redução do número de alunos por turma, as medidas da educação inclusiva, a flexibilidade, os planos de inovação, Temos já 78 planos de inovação depois desses piloto e também outras medidas como o desporto escolar. Mas é importante dizer que existem elencados no programa do Governo também um conjunto de novas medidas, o reforço da formação inicial, contínua de professores, a melhoria de integração de alunos imigrantes, que sabemos que muitas vezes são o alvo do insucesso escolar, mas é muito importante dizer aqui, sem nenhum tipo de hesitação, que, e nós dissemo-lo em momento próprio, que nós nunca defendemos as passagens administrativas. Existe aqui um certo pânico moral criado pela direita relativamente a este assunto, quando não existem factos onde se agarrar, mas nós queremos dizer que nunca pactuaremos com as passagens administrativas, mas tudo faremos para que o maior número de alunos possa efetivamente transitar. Foi muito discutido também na opinião pública, e é importante que aqui nesta comissão se faça, qual é a utilidade dos chumbos, das reprovações. Quem reprova, sabemos-lo bem, e não somos nós que o dizemos empiricamente, dizem-nos quem está nas escolas e quem estuda estas questões, quem reprova tem maior probabilidade de voltar a reprovar e também de deixar a escola, de abandonar a escola sem se qualificar. Isso deve-nos fazer soar todas as campainhas de preocupação. E obviamente que não existe aqui nenhuma medida economicista. Obviamente que existe uma medida quando nós falamos da economia familiar. O que é que nós queremos para cada uma das nossas famílias? O que é que nós queremos proporcionar em termos de qualificação para cada um dos alunos que está na escolaridade obrigatória? Como é que queremos formar as nossas crianças e os nossos jovens? Mas não é para poupar dinheiro que nós queremos que menos abandonem a escola, ou não é para poupar dinheiro que nós queremos que eles não reprovem e que não existam retenções. Eu queria deixar de forma muito clara que o sucesso educativo dos nossos alunos, e é importante dizer aqui, que se mede pelo sucesso que eles alcançam e por nada mais. Nós não podemos deixar de mostrar alguma surpresa, porque isto já foi dito, já foi repetido muitas vezes, mas quando aparecem este tipo de discussões, existem muitos que acabam por abandonar. E achar que o sucesso educativo só é verdadeiramente credível, desde que haja insucesso de alguns, é, a meu ver, um absurdo lógico, absoluto. E devia ser também, acho eu, para todos nós, quando olhamos para as nossas crianças, para os nossos jovens, um absurdo quase sentimental. Entender que alguns ficarem para trás é o que serve de medida de sucesso quando outros, muitos mais, necessariamente, avançam para a frente. E acharmos que precisamos de chumbar muitos para que os outros, de certa forma, podem validar o sucesso dos outros, isso diz-nos muito desta discussão que acaba por ser infrutífera. Eu quero-vos dizer que o sucesso educativo, se fosse a prova do algodão da exigência, eu acho que nós éramos o número um do PISA, porque infelizmente ainda temos muito insucesso educativo em Portugal. O número de reprovações deve nos envergonhar a todos e deve trazer uma grande discussão relativamente ao que temos. Sabemos a média da OCDE, sabemos a média de reprovação que temos no nosso país. Sabemos o quão infrutífera é e sabemos bem que o nível de reprovação que temos não é nenhum tipo de validação do sistema educativo que tem. Temos que continuar a trabalhar entre todos e, acima de tudo, com as nossas escolas, dando condições para que nenhum aluno fique para trás e para que não existam, efetivamente, e não de forma administrativa, reprovações nas nossas escolas.
Muito bem, Sr. Ministro. Agora temos a palavra dos restantes grupos parlamentares. Eu começava pelo Partido Socialista. Deputado Porfírio, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, a questão do plano de não retenção não apareceu na imprensa. O plano de não retenção está no programa de governo. E diz lá muito claramente criar um plano de não retenção no ensino básico, trabalhando de forma intensiva e diferenciada com os alunos que revelam mais dificuldades. Não está lá em lado nenhum passagens administrativas. Aliás, mesmo o projeto piloto de inovação pedagógica, que está particularmente vocacionado, ou esteve, para eliminar a retenção e prevenir o abandono escolar, com um conjunto de agrupamentos de escolas, conseguiu baixar bastante a retenção, mas não a eliminou. E, portanto, este foco nas passagens administrativas e este alarmismo lançado pelo PSD e pelo CDS é um alarmismo político absolutamente lamentável. Mas, na realidade, não é muito surpreendente, porque há 4 anos fizeram a mesma coisa com os exames. Quando se acabou com os exames, aqueles exames que não existiam em praticamente nenhum país civilizado, o PS e o CDS diziam que íamos acabar com os exames todos, que íamos acabar com o exame de 9º ano, se calhar também íamos acabar com o exame de 12º ano, e sabe-se lá mais qual. E agora voltam com o mesmo alarmismo, com a cineta do facilitismo. Não é uma forma que nos pareça uma forma apropriada para discutir matéria educativa. O que está em causa é que o PS apostou em várias frentes na promoção do sucesso escolar para que todos aprendam mais e melhor. E isso tem estado a dar resultados. Não só temos conseguido baixar as repetências, como atingimos um mínimo histórico em termos de abandono escolar precoce. E, portanto, o que está em causa aqui é o que é que dá resultado e o que é que não dá resultado. Os estudos internacionais, além dos estudos nacionais, mostram que a retenção como medida pedagógica é ineficaz. Quer dizer, se querem a retenção como castigo aos alunos, nós somos contra. Se o querem para melhorar o processo pedagógico, está demonstrado que não resulta. E, além de mais, tem o risco de empurrar mais crianças e jovens para o abandono precoce, o que é um risco importante. Isto não se consegue com passagens administrativas. Isto tem-se conseguido com ações positivas que vêm da legislatura anterior. O Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que depositou confiança nas escolas e nos professores para desenharem as suas próprias medidas, com milhares de medidas desenhadas nas próprias escolas, que depois são apoiadas pelos serviços do Ministério, mas que resultam da própria iniciativa das escolas. Gostava de perguntar, se quiser relembrar-nos, porque já aqui o disse várias vezes, qual foi o investimento em mais para o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e que resultados obtivemos em termos, obtivemos o país, em termos de avanço nesta matéria. Apoio tutorial específico, que precisa de ser mais falado, porque parece que aqueles que falam como se isto fossem coisas novas, como se não estivéssemos a dar continuidade àquilo que já foi feito, parece que não se tem bem a dimensão daquilo que já se fez. Esse programa de apoio tutorial específico que se destina a dar um apoio adicional a alunos que já têm um histórico de retenção do segundo ou terceiro ciclo e que já têm pelo menos duas retenções e que põe um foco muito importante numa abordagem de proximidade mais específica com equipas pequenas por cada tutor, responsabilizando os próprios alunos pelo seu próprio processo de aprendizagem, dando-lhes maior envolvimento no seu próprio desenvolvimento como pessoas que aprendem, apostando claramente numa coisa que alguns chamam a construção de andaimes para o próprio progresso. Ou seja, não é deixar as pessoas dependentes do exterior, mas os próprios serem capazes de construir o seu próprio sucesso em estratégias de aprender a aprender, que alguns desvalorizam, mas são importantes. Foi noticiado há pouco tempo que este ano, neste apoio tutorial específico, estão envolvidos cerca de 20 mil alunos, estão envolvidos cerca de 3 mil professores e foi mencionado um investimento na ordem dos 15 milhões de euros para esta medida, o que significa, mais uma vez, que há aqui uma aposta. Entretanto, nós também temos visto que, entre outras coisas, há um acompanhamento da Inspeção-Geral destes processos e a própria Inspeção-Geral tem vindo a fazer sugestões acerca do que é que se poderia melhorar, o que é que poderia ser aprofundado e, portanto, também deixo essa pergunta. Em mais esta ferramenta, o que é que se pode continuar a melhorar e como é que o Governo tenciona continuar a melhorar para que avancemos? Eu queria terminar, Sr. Presidente e Sr. Ministro, mencionando o estudo de avaliação externa do Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, que diz claramente o seguinte. Podemos concluir, estou a citar, que há ganhos assinaláveis no combate à desistência e retenção escolares, sendo que na grande maioria dos contextos a tendência aponta para a sustentabilidade destes resultados. E depois ainda diz um pouco mais à frente, de assinalar ainda os evidentes benefícios no bem-estar de professores e alunos e o estreitamento das relações com os parceiros e com a comunidade em geral, decorrentes dos processos em que estão envolvidos de inovação e autonomia. E, portanto, sublinhando a continuidade, sublinhando o quão fora do mundo é falar em passagens administrativas ou em processos administrativos, sublinhando que continuamos apostados na promoção do sucesso com medidas ativas para promover esse sucesso, gostaríamos, não que nos dessem já o plano, porque o que foi dito...
Agradecia que concluísse, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente. Não queria que nos dessem o plano de ação, porque quando o derem cá estaremos para o avaliar, mas gostaríamos que sobre estas medidas que estão em curso nos dessem uma linha de orientação sobre o que está a acontecer e sobre aquilo que podemos esperar, porque, pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, continuamos apostados em que se faça aquilo que realmente torna a escola pública mais...
Concluiu.
Para fazer com que todos aprendam e todos aprendam mais. Todos.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, um conjunto de, um repto de uma série de questões. Tenha a bondade para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado,
Senhor Deputado, e a verdade é que deixou aqui um conjunto de pistas para podermos ter esta sadia discussão. E falou sobre a discussão que aconteceu no início do Governo, parecia que de repente se queria condensar o programa de Governo deste Governo, do 22º Governo Constitucional, e anunciar tudo e resolver tudo naquela primeira semana de apresentação, mas nós sabemos bem que o que seria verdadeiramente facilitista seria chumbar um conjunto de alunos sem investir na qualidade das suas aprendizagens, nos planos de recuperação que tem que ter, e as tutorias são uma das formas de recuperação, na formação de professores. E o mais facilitista seria mesmo nada a fazer, limitarmos-nos a verificar ao fim de 4 anos que um conjunto de alunos não aprendeu e andarmos para a frente, porque a garantia de que todos aprendem é verdadeiramente exigente. E isso é que é a verdadeira exigência que temos que ter. Eu falava no economicismo e é importante que nunca nos esqueçamos também da contabilização, mas dizer que o insucesso escolar, as retenções, as reprovações e o abandono custam demasiado ao país. E aqui não vou falar de dinheiro, eu disse que queria falar das famílias, obviamente que custam demasiado, a meu entender, para ser arma de retórica política, como alguns utilizam, porque o principal custo do insucesso, do abandono, verdadeiramente é a desqualificação e a iliteracia de um conjunto de portugueses. E disso não nos podemos esquecer. Sabemos bem que limita a oportunidade desses jovens e desses adultos, faz perdurar um conjunto de ciclos de pobreza e de igualdade e de desigualdade e constitui, muito provavelmente, o maior problema na nossa competitividade e na nossa produtividade, se queremos falar de dinheiro. Nós queremos tornar mais equitativo o nosso sistema, mais eficiente, sim, e era aqui que falava de ganhos de eficiência do nosso sistema, para que todos possam verdadeiramente chegar ao nosso sistema educativo e ter um verdadeiro elevador social. Nos últimos 4 anos, e foi aqui dito, nós aumentámos o número de professores alocados ao Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, cerca de 800 professores, alocámos de fundos comunitários 100 milhões de euros de investimento para que as medidas de combate ao insucesso escolar pudessem chegar às escolas. É verdade que demos dezenas de milhares de horas a tutores na formação e depois na execução, e obviamente que também introduzimos um conjunto de psicólogos, bem alicerçado, umas centenas de psicólogos que puderam também ajudar na orientação profissional, e obviamente que os TAPE têm aqui, os créditos horários dos TAPE têm aqui um valor muito importante. Mas isto, é preciso dizer-lhe que não temos aqui nada de novo. Entre 2015 e 2018, nós já reduzimos a taxa de retenção muito significativamente. Foi notícia, se todos se recordam, tanto no básico como no secundário. O abandono escolar, disse o senhor deputado, que o número de retenções diminuiu significativamente. E não foi por uma medida administrativa, foi pelo trabalho feito nas nossas escolas, coadjuvados pelas políticas públicas em curso, aquelas que vinham de trás e as novas. Mas depois, por outro lado, o abandono escolar, que é tão caro. Sabemos bem como estávamos em cerca de 40% no início da década passada. Agora, o último número consolidado do INE dá-nos um valor de 2018 de 11,8%. Mas sabemos que neste último trimestre avaliado já estamos muito próximo daquele sonho de chegarmos aos 10%, onde estaremos muito longe do objetivo como país. É um sonho porque foi uma meta que contratualizamos e onde nos disponibilizamos e nos exigimos chegar. Mas o que temos que fazer é continuar a reduzir este problema, que é um problema social, é um problema societal das famílias, dos indivíduos e, acima de tudo, das comunidades. E, enquanto não o fizermos, continuaremos a ter um lastro como sociedade. Sabemos bem que até a medida do sucesso que temos alcançado no PISA, e eu não sou obcecado pelo PISA, como sabem, a medida do sucesso que temos conseguido tem sido diretamente proporcional também ao número de retenções que temos conseguido diminuir. E também porque sabemos bem que existe uma implicação formal relativamente às desigualdades socioeconómicas, mas também ao número de retenções com os resultados que temos nesse teste internacional e em muitas das aparições que fazemos internamente. Eu queria passar a palavra ao senhor.
Sim, senhor secretário de Estado, tenha
bondade. Depois poderá continuar.
Sim,
também.
Sim,
cerca de um minuto.
Sim, muito obrigado, senhor Presidente. Só respondendo aqui a algumas questões concretas sobre o impacto destas medidas que foram referidas tanto pelo senhor deputado Porfírio Silva como a senhora deputada Ana Rita Bessa. E vou-me centrar no apoio tutorial específico e no projeto piloto de inovação pedagógica. Portanto, como o senhor ministro já disse, o investimento, e de facto quando falamos de estas medidas estarem associadas a investimentos, estamos a falar de investimento mesmo, ou seja, só para o apoio tutorial específico temos alocado em componente letiva dos professores o correspondente a 462 horários completos no último ano. Da mesma forma, o próprio EPIS tem, em grande medida, eu digo isto por vezes na brincadeira ao seu diretor executivo, mas é um programa que é Empresários para a Inclusão Social, mas o CEO é o Ministério da Educação, que é um dos maiores contribuintes, com os professores que estão alocados ao EPIS, como a senhora deputada sabe. E fazemo-lo no reconhecimento do mérito deste programa, que inclusive foi uma das principais influências para o desenho do apoio tutorial específico, como eu tive a oportunidade de dizer várias vezes. Se é verdade que temos questões de assiduidade e neste trabalho que estamos a fazer de preparação deste plano, estamos já a ouvir as direções das escolas, já fizemos uma primeira ronda ao país e uma ideia que surge recorrentemente é a de tornarmos a frequência dos apoios educativos obrigatória e não facultativa.
Pedi-lhe para concluir, Sr. Secretário de Estado.
Sim, muito, muito brevemente. Temos também, no âmbito das tutorias, um foco muito grande, e isto é uma área a melhorar, no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, porque tradicionalmente não é uma área trabalhada na escola, mas é identificada como a principal barreira ao sucesso. E aquilo que sabemos é que, a partir da indicação dos professores tutores, nós temos melhorias de cerca de 85% no comportamento dos alunos, 75% na assiduidade e 71% no sucesso escolar. Portanto, vale de facto a pena este investimento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos que ser rigorosos o mais possível. Eu sei que não é fácil, quer para os seus deputados que colocam as questões, quer para quem responde, eu sei. Mas, pronto, temos que nos aproximar daquilo que é a orientação para estes trabalhos em termos de uso de tempo. Eu passava agora a palavra para colocar as questões que muito bem entender sobre este tema, o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Cláudia André. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro da Educação, senhor Secretário de Estado. Congratulo a presença de todos. Bom, realmente há uma coisa que estamos todos de acordo, que os resultados devem melhorar à custa de melhores aprendizagens e que, portanto, não deve ser à custa de alterações estatísticas. Somos todos de acordo que as não retenções por via administrativa não são solução e somos todos de acordo que a não retenção deve acontecer realmente à custa das aprendizagens. Ainda bem que estamos de acordo neste ponto, porque nos outros não sei se estaremos assim tanto. É evidente que o Sr. Ministro espera que sejam as escolas e os professores, e estou a citar, que caberá a tarefa de fazer aquilo que é mais difícil, trazer estes alunos, os alunos da retenção ou que não se querem retidos, trazer estes alunos para dentro da escola e para que nenhum fique para trás. Também aqui estamos de acordo. Mas também podemos perceber, então, ou tentar perceber, quais são as condições dadas às escolas para que as escolas consigam trazer estes alunos e para que nenhum fique para trás. Com isso podemos olhar para um estudo do Conselho Nacional de Educação, que há 8 dias foi aqui apresentado, e podemos perceber, por exemplo, que existem dificuldades na atualização do parque tecnológico e no acesso à internet nas escolas. A percentagem de computadores mais antigos aumentou, e já que estamos a falar de história contemporânea, de 2015 para 2018, aumentou significativamente, passando de 64% para 85%. Também o número médio de alunos por computador, e voltamos ao mesmo espaço temporal, aumenta significativamente. Em 2015 aumenta de 2.8 por computador para 4.3. Ainda também conseguimos constatar, por algo que está escrito, que segundo o estudo da FNE, um estudo que também foi recentemente apresentado, sobre o regime jurídico da educação inclusiva, foi feita uma consulta a diversas escolas e estas mesmas dizem-nos que cerca de 71% dos agrupamentos questionados considera não possuir os recursos humanos necessários para a operacionalização do Decreto-Lei 54/2018, como sabemos, um Decreto-Lei que também procura colmatar falhas e dificuldades dos alunos. Estes mesmos inquiridos, quando solicitados, afirmam que quando solicitados pelos recursos do Ministério da Educação para aplicação de medidas previstas, 90% diz que ou o Ministério não dá respostas ou as mesmas não são satisfatórias às suas necessidades. Por isso, ainda reconhecem uma grande necessidade de ter mais formação para operacionalizar este diploma. Bom, Além destes referidos documentos onde registam todas estas lacunas, há outras que, por experiência de professores, alunos, pais, diretores e auxiliares, podemos afirmar. Sabe o Sr. Ministro que há estabelecimentos escolares que se veem obrigados a limitar o plafond de fotocópias de materiais pedagógicos porque não têm dinheiro para pagar fotocópias? Sabe o Sr. Ministro que muitas das escolas se veem obrigadas a desligar aquecimentos a meio da manhã porque não têm dinheiro para pagar o aquecimento, mesmo lá fora estando 3, 5, 10 graus negativos, que sabemos que aqui em Lisboa nem eu nem o senhor os consegue sentir, porque felizmente aqui estas temperaturas não existem, existem lá longe das grandes cidades. Também por falar nisto, sabe o senhor ministro que muitas das escolas têm que optar pelo apoio individualizado à disciplina A ou B, porque não têm crédito horário para darem todos os apoios que são identificados como necessários? Em suma, Sr. Ministro, há escolas que não têm dinheiro para despesas básicas. Se conseguir o melhor sucesso, talvez, mas garantidamente, graças ao seu esforço e grande sacrifício de tudo o que está lá dentro. É evidente que também já ouvimos falar aqui do apoio tutorial específico. Já se previa que é uma grande bandeira do Sr. Ministro e do PS e do Governo atual. Bom, sabemos também que o apoio tutorial já existia, acrescentou-se o específico, e devemos reconhecer que tem razão quando falamos que este apoio tutorial específico é uma excelente medida. Concordo perfeitamente. Tem tido sucesso? Felizmente tem. Agora, há aqui uma questão. Quando podemos ler o despacho normativo que o regulamenta, 10B/2018, conseguimos perceber que este apoio tutorial específico é apenas dirigido aos alunos de segundo e terceiro ciclo, conforme o Sr. Secretário de Estado acabou de referir, e mais, que acumulem dupla retenção. Ou seja, só depois do aluno chumbar duas vezes é que tem direito a este apoio tutorial específico. Ana Maria Betancourt diz a dada altura, quando pertence ao CNE, que a substituição da retenção deve ser feita por mais apoio, não por via administrativa, mais uma a concordar connosco, mas que a intervenção deve ser dada aos primeiros sinais de dificuldade. E aqui estamos a falar em dois chumbos, utilizando linguagem também preferida pelo Sr. Ministro. Por isso, o universo é extremamente reduzido e esta medida realmente pode ter muito sucesso, mas que neste momento não tem o sucesso desejado porque não abrange tantos alunos. Pergunto concretamente e de forma muito objetiva, o que está a ser feito para apoiar as famílias com mais dificuldades económicas a ultrapassar as dificuldades de sucesso dos seus educandos? Pergunto ainda quantos docentes estão no presente, Sr. Ministro, não falemos do futuro, é importante falar no futuro, mas no presente, quantos estão em formação neste momento no âmbito dos programas que envolvem diretamente o combate ao insucesso escolar? E mais, qual é o crédito, por último, qual é o crédito a mais que está a pensar dar às escolas para poderem intensificar, e uso palavras do senhor, poderem intensificar ou ajustar os métodos já existentes, mas que também poderão avançar com novos projetos? Muito obrigada.
Está concluído? Este conjunto de questões, naturalmente, o Sr. Ministro tem a palavra para poder responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo conjunto enorme de questões que aqui trouxe. Precisaríamos daqui de um conjunto de muitos minutos para poder responder, mas vamos tentar chegar lá. Sra. Deputada trouxe algumas questões absolutamente fundamentais, disse que era importante termos o apoio individualizado, que já existia, muitas das escolas aproveitaram para ter apoio individualizado à luz do que são as nossas medidas do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, porque entenderam que para as suas comunidades e para as suas necessidades eram as melhores das condições e as melhores, os melhores dos apoios. Sabemos bem que nos TAPE também existem em tantas e tantas escolas que são territórios educativos de intervenção prioritária. É preciso dizer que depois, em determinado momento, lançamos e universalizamos este apoio tutorial específico, que existe também em muitos dos planos de inovação e um pouco por todo o país. É preciso dizer que temos que tornar a frequência destes apoios cada vez mais aliciante para os alunos. Sabemos que a sua frequência não é universal, a IGEC disse-o, e o que temos que fazer é trabalhar paulatinamente para os trazer para estes apoios e para que eles entendam a importância. A senhora deputada falava também da importância de baixarmos o abandono escolar. E eu queria lhe dizer, porque há um bocado disse o número, que este abandono escolar no terceiro trimestre de 2019 foi de 10,2%. Estamos muito perto daquilo que nós ambicionamos. Temos que ir mais longe. Nunca o abandono escolar tinha sido tão baixo e a média do ano, contabilizado os três primeiros trimestres, está em 10,6. Ainda temos de trabalhar. Isto contabilizando todo o território nacional. É importante que, e a senhora deputada disse-o, que possamos trabalhar para requalificar as escolas. Eu sou de longe, lá daquelas terras do frio, e a senhora deputada descobriu agora o frio. Ele já existia antes de 2015. E eu posso lhe dizer que nós fizemos centenas de requalificações, centenas de obras um pouco por todo o país, e reiniciamos um conjunto de requalificações, para que efetivamente isso pudesse acontecer. Eu ia pedir ao senhor Secretário
Ministro,
de Estado para
passa continuar. A palavra ao Sr. Secretário de Estado para continuar a resposta, o conjunto de respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementando então as respostas do Sr. Ministro, queria dar aqui alguns esclarecimentos à Sra. Deputada, alguns até de conceito, digamos assim. O facto de termos criado o apoio tutorial específico é, conforme está no despacho normativo a que se referiu e na formação que tem sido dada aos professores, é uma medida precisa para trabalhar em pequeno grupo competências sociais e emocionais e de relação com a escola. Não são a mesma coisa do que os apoios tutoriais que já existiam e que continuam a existir, conforme pode ler, no mesmo despacho normativo. Tem a de ler totalmente. Depois, também sabemos que nós quisemos balizar esta medida nos alunos com histórico de retenção, mas isso não invalida que não tenhamos tido ao mesmo tempo todo um Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar que se mantém em vigor, que assenta exatamente no desenho de medidas ao primeiro sinal de dificuldade. É exatamente o que está nas mais de 2.900 medidas que foram desenhadas pelo plano. Aliás, dessas, praticamente todas incidem sobre os anos iniciais de ciclo. Porquê? Porque sabemos que a retenção é particularmente sensível nas transições de ciclo. Portanto, não é é II, porque temos as medidas orientadas para os alunos que já tiveram a experiência de insucesso e temos medidas para agir ao primeiro sinal de dificuldade. Por exemplo, uma medida muito criticada pelo PSD, as provas de aferição permitem sinalizar dificuldades, não no final do ciclo, mas a meio do ciclo, exatamente para agir em relação disso. Não vale a pena ficar zangada, porque é verdade, não é? Mas, se olhar para os resultados das provas de aferição, dizia ao Sr. Ministro que não é deslumbrado com o PISA. Ninguém é. Mas há um dado interessante, que é as áreas de dificuldade do PISA são exatamente as mesmas áreas de dificuldade que estão a ser identificadas nas provas de aferição, o que nos permite ter uma ação dirigida para o início de ciclo. Depois, penso também é importante relembrar o seguinte. Quando fala de crédito horário, falamos também da eficiência do uso do crédito horário. Nós estamos a trabalhar também já para preparar os próximos organizações de ano letivo, mas aquilo que nós sabemos é que a alteração que fizemos na fórmula de crédito horário foi transformar em primeiro lugar a fórmula elegível, porque ela era elegível e dizia-se muito que as escolas tinham autonomia, mas depois a fórmula, antes de 2016, era uma hora para isto, uma hora para aquilo, uma hora para aquele outro, uma hora para aquele outro, e no resultado o uso era muito pouco ineficiente. E a maior prova de ineficiência, e isto é sinalizado pelas escolas, era algo que era definido como a única forma de utilização de crédito horário quase, que era aulas de apoio. E as aulas de apoio são identificadas pela escola, termino já, Sr. Presidente, como uma das medidas que mais consomem recursos e que menos eficácia têm. O que é que nós fizemos? Demos a liberdade à escola e os planos de inovação e este tempo a que a deputada Ana Rita Bessa se referia da necessidade de construir estes planos com tempo, são exatamente para se encontrar em cada contexto as medidas que revelam maior eficácia, para que também a gestão dos recursos seja o mais eficiente possível.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, João Costa, pelo cumprimento do tempo utilizado. Eu passava agora a palavra ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de começar por referir duas questões. Uma que tem a ver com o seguinte. No nosso entender, reter alunos não tem necessariamente a ver com o gasto ou reter alunos, não tem necessariamente a ver com o quanto isso custa ao orçamento, mas sim como isso funciona como uma forma de reprodução social. Porque sabemos, e os estudos indicam-nos, que normalmente os alunos que são enfim, retidos, e às vezes mais do que uma vez, são alunos que são provenientes de um determinado universo socioeconómico e cultural, e portanto há aqui uma perpetuação de uma determinada situação social. Portanto, havendo esta correlação, e isto sendo um problema, é necessário então intervir de forma a minimizar esta situação, e não tanto do ponto de vista do quanto é que isso custa, sabendo que um aluno, quando fica retido, tem exatamente um custo, mas é sobretudo um custo social, cultural e civilizacional. Por isso, nós achamos que não reter alunos e promover planos de sucesso é uma forma de contribuir para o avanço civilizacional do país, evidentemente, e permitindo que todos os alunos, tendo em conta agora os 12 anos de escolaridade e não apenas os 9 anos, não é? Porque até aqui a questão da retenção fazia-se até ao 9º ano, e agora nós começamos a perceber que, sendo os 12 anos de escolaridade obrigatória, as retenções agora passaram para o secundário. Portanto, há todo aqui um outro universo em função do qual é preciso intervir, não é? A questão irá então colocar-se ainda de forma mais premente. Ora, não achando nós que a solução para os alunos que partem atrás na meta, relativamente ao outro grupo, é chumbá-los porque não têm sucesso nas aprendizagens, e as aprendizagens que são definidas no currículo são as aprendizagens dirigidas para o aluno médio, não são as aprendizagens adequadas a todo o universo multicultural que neste momento existe na escola pública portuguesa, e é se calhar necessário também pensar no desenho do currículo a esse nível. Que respostas podemos então poder, que respostas encontramos? Ou seja, na verdade, anunciando o Governo um plano de combate à retenção, assente já naquilo que está no terreno como sendo um plano de promoção do sucesso, e nós julgamos que assentar isto num programa de tutorias ou num programa de apoio, ou seja, dar mais do mesmo aos alunos que revelam dificuldades de aprendizagens, pode não surtir exatamente os efeitos desejáveis. No nosso entender, se por um lado reter alunos significa perdas orçamentais, por outro lado, investir no sucesso também implica investimento por parte do Governo. E este investimento, Sr. Ministro, e é aqui o nosso desafio, tem de ser muito mais do que apenas em tutorias e apoios. Eu posso sugerir mais professores, mais técnicos especializados, mais auxiliares especializados, mais auxiliares de ação educativa, necessariamente turmas mais pequenas, e turmas mais pequenas, isso significa também onerar mais o orçamento do Estado, não é? Portanto, se o plano é investir no sucesso, o plano de investimento no sucesso também implica gastar dinheiro, não é? Agora, é evidente que quando um aluno permanece apenas 12 anos no sistema educativo, isso é uma vantagem para o orçamento. Mas para que ele permaneça apenas 12 anos no sistema educativo, é preciso que a escola tenha um conjunto de condições que permitam aos alunos fazer as aprendizagens e ter os diferentes sucessos. Portanto, não podemos estar à espera que todos os alunos tenham o mesmo tipo de sucesso quando frequentam os 12 anos de escolaridade. Não sei se me faço a entender o que é que isto quer dizer. Portanto, eu gostava que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado fossem um bocadinho mais concretos relativamente àquilo que entendem que são as medidas que irão aplicar no terreno relativamente ao combate à retenção e à promoção do sucesso nos 12 anos de escolaridade. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas questões colocadas também e pelo tempo utilizado. Naturalmente, não atingiu os 5 minutos e disse tudo aquilo que queria. Agora, para responder no concreto às questões concretas, passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É importante que falemos também de dinheiro, porque combater o insucesso escolar, combater o abandono, combater as retenções, se é verdade que tem muitas práticas pedagógicas que não necessariamente ou a inovação das práticas pedagógicas pode não necessariamente custar dinheiro automaticamente ou haver uma implicação formal, existem necessidades orçamentais. E por isso é que, pelo quinto ano consecutivo, por muito que seja outra equipa governamental e outro governo, o orçamento de Estado na área da educação tem vindo a aumentar. E este ano, em 2020, temos um crescimento de 1,5% face àquilo que tínhamos apresentado em 2019 e o que representa nestes últimos 5 anos uma subida de quase 18% nos últimos 5 anos. E isto é muito significativo. Obviamente que a senhora deputada falou em duas questões em concreto. As questões do pessoal, docente e não docente, das suas necessidades, mas também do que é a aquisição de bens, da aquisição de serviços. E eu queria lhe dizer que estas duas parcelas, estes dois itens, são aqueles responsáveis pela maior subida do Orçamento de Estado. Quando falamos de, com as despesas de pessoal, temos um aumento este ano de 3,1% e no que toca à aquisição de bens e serviços temos um aumento de 6,2%. Isto demonstra bem a nossa preocupação de, comparativamente entre 2016 e 2020, termos aumentado 1 mil milhões de euros o orçamento alocado ao Serviço Público de Educação. É importante que nós possamos construir, obviamente, um plano para combater as retenções, algo que tínhamos vindo a fazer também, mas obviamente que isso, quando nós queremos uma escola com sucesso, com inclusão, obviamente com qualidade para todos, obviamente que o nosso Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar continuará, e este combate ao abandono e às retenções, mas também a continuidade da redução do número de alunos por turma, que custa efetivamente muito dinheiro e que é descrito também como um bom paliativo para alguns dos problemas, mas também a nossa capacidade de alargamento e de capacitação na nossa rede do pré-escolar. Sabemos bem o quão importante é a frequência do pré-escolar e a distribuição gratuita, por exemplo, dos manuais escolares gratuitos, que cumprem a nossa escolaridade obrigatória e o nosso ensino público. Quando pensamos neste plano, quando pensamos no combate ao insucesso escolar, existem um conjunto de medidas que estão elencadas no programa de governo e que serão apresentadas a seu tempo. Mas, obviamente, que a nossa capacidade de integrar os alunos imigrantes, as comunidades ciganas, mas também a nossa capacidade de lutar para que o insucesso escolar não acabe por atingir todos aqueles que têm o português como língua não materna. E é preciso investir para que isso aconteça. A literacia de adultos é absolutamente fundamental e temos trabalhado para que isso aconteça. Porque sabemos bem que, associada à literacia dos adultos, vem automaticamente a literacia dos mais novos e, obviamente, já falámos nas mentorias e no trabalho que temos que fazer também para reforçar a formação inicial e a formação contínua dos professores e trabalharmos também em conjunto, algo que temos já começado a fazer para que verdadeiramente as necessidades de docentes para suprir as necessidades que temos no nosso sistema possam ser acalculadas, não só a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Sr. Secretário de Estado.
Sr. Secretário de Estado agora tem a palavra para complementar, cerca de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser assim muito telegráfico para responder à questão da Sra. Deputada Alexandra Vieira. O detalhe deste programa, que será apresentado em devido tempo, irá necessariamente, permita a expressão, cavalgar medidas que, às vezes aplicadas localmente, às vezes aplicadas em projetos específicos, às vezes aplicadas noutras. No ensino particular, noutras modalidades de ensino, revelam que têm sucesso. E nós sabemos quais são os pilares em que é preciso investir. Portanto, sim, recursos humanos, e já foi aqui referido várias vezes, o investimento que tem sido feito, o investimento que se prevê, como o Sr. Ministro acabou de referir, continuar a fazer nos recursos humanos, mas isto passa por muito mais do que isso, não é? Passa por incidências sobre o currículo, e temos o trabalho que está em curso sobre a matemática, que é uma área, é a disciplina do insucesso, digamos assim. Muito trabalho sobre recuperação, falávamos, quando se fala, penso que foi a senhora deputada Ana Rita Peça, falava da eficácia da retenção. Nós sabemos que é de eficácia reduzida e até temos dados que mostram que alguns alunos têm 4 negativas, mas têm 6 positivas, depois têm de repetir tudo. E às vezes até tem um efeito negativo, que até baixam notas nas disciplinas em que tinham tido sucesso, não é? Porque depois há uma série de outras consequências. Medidas centradas na avaliação, em dimensões territoriais, não referimos ainda muito aqui o programa TAPE, mas as escolas TAPE precisam de estabilidade do corpo docente, e é preciso também incidir aí. Medidas que vão para além da escola, que têm a ver com questões sociais que são muito mais amplas do que aquilo que a escola pode resolver e que têm que ser trabalhadas de uma forma integrada, formação, como o Sr. Ministro referiu, e uma dimensão importante também que queremos trabalhar, que é a capacitação parental e o envolvimento parental nestes programas. Portanto, tudo isto terá custos associados que são, na nosso entender, não são custos, são investimentos sérios.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado João Costa. Tenho agora a palavra para colocar as questões a que tem direito a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em relação a este plano, que ainda não é, e portanto estamos aqui a falar num terreno em que ainda não está muito concretizado, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Tem a vantagem de podermos diagnosticar à partida situações que podem ser pertinentes no âmbito deste plano levantar. Tem a desvantagem, de facto, de não conseguirmos concretizar algumas das questões que podem estar aqui subjacentes. Importava, creio eu, para também podermos ter noção daquilo que vai ser feito, termos uma ideia do calendário proposto. Eu acho que será útil podermos ter uma ideia desta proposta em termos do calendário que está pela frente, sabendo que há uma questão ainda grande em termos da informação que tem que ser reunida e trabalhada. Naturalmente que a questão do combate às retenções é uma situação que nos preocupa muito, no sentido amplo também do combate ao insucesso e ao abandono escolar. E naquela perspectiva de que cada professor, cada educador tem que ter ferramentas para a consideração pedagógica de cada caso que ajudem a tornar cada caso num caso de sucesso. E, portanto, isto é um princípio que para nós é importante. Isto significa, na nossa ótica, na ótica do PCP, um necessário reforço da resposta pública. E, de facto, aquilo que, ao nível de um plano que se pode gizar em torno desta matéria, parece-nos ser importante definir qual é que vai ser o envelope financeiro alocado a uma estratégia com este fim, aquilo que vai ser, em termos de recrutamento concreto de trabalhadores, aquilo que estará previsto para dar resposta às múltiplas situações que se vão colocar, a uma questão que tem vindo a ser levantada há muito tempo, que é a formação dos trabalhadores dentro do horário de trabalho, que é uma questão que ainda continua a ser muito reportada. A questão também dos meios técnicos, nós quando falamos no combate ao insucesso e ao abandono e às retenções, temos que falar daquilo que é a atualização dos meios das escolas. Ao nível dos meios técnicos, ao nível dos equipamentos, ao nível das infraestruturas, ao nível de acesso a ferramentas digitais, enfim, uma série de desafios que hoje ainda se colocam. Também uma questão que tem vindo a ser levantada muitas vezes pelos professores, que é a reivindicação de mais tempo para poderem dedicar aos seus alunos. O que significa que tem que haver uma redução da carga burocrática, do sobretrabalho, e de todas as questões que, ao fim e ao cabo, entravam ou colocam uma barreira para que os professores possam dedicar mais tempo àquilo que é o trabalho com os alunos. E aqui, além da questão da diminuição da burocracia, vão entroncar outras duas questões que me parece que, ao nível deste plano, têm de ser consideradas, que é, efetivamente, não só a questão da redução do número de alunos por turma, mas também o do próprio número de turmas por professor. Porque esta é uma questão que também se coloca, e em algumas áreas, de uma forma muito premente, e que impossibilita um professor com uma carga imensa de turmas que possa dedicar tempo para acompanhar as dificuldades específicas de cada aluno. Porque a intervenção mais precoce que podemos ter na escola é, de facto, no contacto e no trabalho direto. E é aí que nós vamos ver onde é que estão as dificuldades e as medidas que depois podem ser tomadas. Há uma outra dimensão que nos parece que tem de ser acautelada no gizar de uma estratégia em relação a estas questões à questão das retenções, que é o papel específico da ação social escolar. E de que forma é que ela vai ser reforçada e de que forma é que ela vai ser direcionada para resolver também os tais problemas sociais que há pouco o Sr. Secretário de Estado estava a falar, que são de facto muito mais amplos e muito mais profundos e que se na escola eles têm uma primeira resposta, nomeadamente até por via da ação social escolar, depois vão ter que ter outras considerações. E aí é que também vamos falar de outras questões que para nós parecem importantes. Nós falamos muitas vezes da necessidade de crianças e pais com direitos. E a pergunta grande que aqui também se coloca é como é que se vai articular esta resposta, que não é só da escola pública, é então muito mais ampla, ao nível da necessidade de tempo para os pais encarregados de educação poderem acompanhar os alunos e estarem com os seus filhos e acompanharem o percurso escolar, de tempo para os alunos poderem estar com a família e dedicarem tempo a outras atividades que não são necessariamente de escola e de aprendizagem, porque isto também nos ajuda a não ficarmos fartos desta questão da escola e da aprendizagem contínua de matéria. É importante ter outro tipo de experiências e da forma como se faz uma estruturação da ocupação dos tempos livres dos alunos, e parece-nos que aqui falta muito, há muita coisa que está por fazer, poderia ser feita, podia ser ampliada, no sentido de que efetivamente o tempo do trabalho e o tempo da escola possam ser ferramentas de progresso e não uma dicotomia insanável, por assim dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, pelo cumprimento do tempo no uso da palavra e pelas questões colocadas de forma muito concreta. O Sr. Ministro vai responder também concretamente. Vamos lá.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Existe aqui algo que todos sabemos. Este é um trabalho contínuo, continuado, necessariamente temos-lo feito, porque quando se fala, ou quando se falou e se trouxe de certa forma à discussão parlamentar, mas também à discussão mediática, a existência de um plano para combater a retenção, parecia que de repente Portugal ia combater a retenção a partir de 2019, do final de 2019 ou do início de 2020. E é importante dizer que existe um conjunto de ferramentas de políticas públicas que têm vindo a adensar-se ao longo das décadas e que nós particularmente alavancámos na última legislatura, elas próprias vão ter que ser reforçadas. É importante dizer que este é um plano para lutar contra a retenção, e quando falamos de retenção é porque muitas vezes esquecemos o valor do chumbo e da retenção e da reprovação nas consequências que têm individuais, familiares e societais, e também como são motores tantas vezes do abandono escolar. Sabemos que um aluno que reiteradamente reprova é candidato natural e às vezes imediato a esse abandono escolar, e por isso temos que continuar a ter este conjunto de medidas. Relativamente à janela temporal para a execução, é necessariamente, isto vai parecer tautológico, mas a legislatura, porque basicamente o que nós queremos é que os orçamentos destes 4 anos possam ter um pacote económico, mas também de medidas que os orçamentos, como tem o programa de governo, que no fundo é a cartilha, e como tem todas as medidas que aparecerão por esta auscultação também a todos os atores da educação e ao debate público que vai acabando por existir. O importante é nós podermos verdadeiramente ter este pacote coordenado, condensado, melhor antes do que depois. E nesse sentido eu acredito verdadeiramente que estaremos em condições, estamos num período específico de discussão parlamentar do Orçamento de Estado, que precisa de ser completamente clarificado com a sua aprovação na especialidade, bom, primeiro na generalidade, depois na especialidade, e só depois é que verdadeiramente poderemos, de certa forma, concluir toda a dinâmica e a dimensão de um conjunto de questões. Agora, o que eu posso dizer é que a nossa intenção, no primeiro semestre de 2020, ter a possibilidade de apresentar este plano, que terá um conjunto de medidas em curso e um conjunto de novas medidas, e podermos convocar todos os recursos possíveis de serem alocados, tanto no que toca ao Orçamento de Estado, e eu acho que hoje temos boas notícias, este aumento que temos é muito provavelmente o programa orçamental, não em percentagem, mas em valor bruto, é o maior aumento de todos os programas orçamentais existentes, e principalmente esta continuidade que temos tido, este aumento de 1,5% na educação, que nos permite verdadeiramente idealizar que podemos construir um conjunto de iniciativas. Acontece algo também muito importante, que não são a panaceia, mas sabemos como tem complementado o trabalho do Orçamento de Estado, que são os fundos comunitários. A execução deste quadro comunitário, o quadro comunitário que termina agora em 2020, a sua utilização na programação, na reprogramação e no overbooking, e trabalhar muito bem estas questões para o próximo quadro comunitário. Seria, da nossa parte, não avisado se não puséssemos estas questões, como a das requalificações das escolas, no que são os envelopes financeiros para o próximo quadro comunitário. E, nesse sentido, é importante trazer aqui os fundos do Orçamento de Estado que temos para convocar para este sucesso escolar, mas, por outro lado, também todos os fundos comunitários, e nós temos conseguido fazer, por um lado, os fundos comunitários que nós podemos recrutar, mas também os que as autarquias e as CIMs conseguem recrutar. E isso tem funcionado muito bem. Por outro lado, falou, Sra. Deputada, em várias questões. Na conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. Temos que fazer mais, indubitavelmente. O Governo tem essa preocupação, tem apresentado algumas medidas, mas eu acredito verdadeiramente que, por muito que trabalhemos na capacitação parental e que acabemos por envolver as famílias no trabalho da escola, nós temos que conseguir, porque aqui ninguém quer ensinar os pais, ou melhor, não quer ensinar ninguém a ser pai, não é? Não é esse o objetivo da capacitação parental. Existem comunidades educativas que o fazem e que já o fazem muito bem. E eu tive a oportunidade de estar, por exemplo, e é só uma das pequenas vertentes do que se tem feito, por exemplo, o projeto Included, que a Direção-Geral de Educação está a fazer, onde a capacitação parental é um dos aspectos verdadeiramente importantes e que já tem alguns resultados. Relativamente à ação social escolar, nós temos-lo dito, em cada orçamento de Estado temos conseguido aumentar 3% o envelope financeiro relacionado com a ação social escolar e, por um lado, o aumento do envelope financeiro e, por outro lado, medidas específicas que fazem com que muitas vezes estes alunos com maiores dificuldades socioeconómicas possam ser candidatos a abandono. Por exemplo, o acompanhamento das refeições escolares durante as interrupções letivas. Se recorda, foi algo que anunciámos, que implementámos e que agora está em prática em muitas escolas, que permite a muitos dos nossos alunos que venham à escola, que possam estar na escola durante as interrupções letivas, não para aprender, mas para poderem ser acompanhados, e isso tem resultado em medidas efetivas de diminuição de abandono e de proximidade com a escola e de sinalização da escola, muitas vezes de questões prementes, urgentes, que são importantes a cautelar. Obrigado.
Muito obrigado pela compreensão, Sr. Ministro. Chegámos à fase final destas duas rondas, cabendo ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, eu, antes de cometer a mesma imprudência de há pouco, do PAN, do PEV e da Iniciativa Liberal, não estão, portanto eu passaria à frente só para dar nota desse facto. E então, para fecharmos esta segunda ronda, dava a palavra à Sra. Deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa.
Estava aqui em suspense. Muito obrigada,
minutos.
Sr. Presidente.
3 minutos.
Estava aqui. Vê quem mais. Bom, então, 3 notas em 3 minutos finais. A primeira nota para dizer que nós falámos aqui muito sobre as reprovações, o Bloco de Esquerda fez notar que as reprovações têm, obviamente, um custo pessoal e social. O problema não são as reprovações em si mesmo, o problema é o que é que se fez para evitar as reprovações, não é? As reprovações são um sintoma, são uma consequência, não é? O que me preocupa a mim é o que é que se vai fazer antes para evitar as reprovações, porque o verdadeiro castigo, para usar aqui a palavra do Sr. Deputado Porfírio Silva, é deixar um aluno passar por 12 anos de escolaridade sem ter aprendido nada. Isso é que é um castigo para a vida dele, não é? E, portanto, convém não subverter aqui a prioridade das coisas. Ninguém deseja reprovações que não sejam necessárias, mas também ninguém deseja que um aluno passe 12 anos, lhe seja dado um certificado no final sem que ele tenha aprendido nada, porque isso o vai deixar impreparado para a sua vida. Segunda nota. O Sr. Ministro disse, e eu concordo, que houve uma diminuição da retenção que não foi administrativa, foram as escolas que a fizeram. E é verdade, foram as escolas que ajudaram a ir nestes 10 anos, ou que trabalharam com alunos e famílias, para nestes 10 anos haver uma diminuição factual das retenções. E por isso o que importa, de facto, é apoiar as escolas, contextualizadamente, e deixá-las trabalhar. Mas para garantir exatamente que não se resvala para um facilitismo, para que o Ministério da Educação possa garantir que essas aprendizagens têm valor e não são apenas um prosseguimento de estudos sem mais, até ao final do 9º ano, como agora se fala, é muito importante, sim, que haja avaliação externa nacional no final dos ciclos. E no final dos ciclos, porque é o próprio Ministério que reconhece que, como diz no Orçamento de Estado, que os ganhos de eficiência serão obtidos através da diminuição do tempo médio de conclusão de cada ciclo de ensino. É no final de cada ciclo de ensino que é preciso validar que essa avaliação foi feita e que essa aprendizagem foi feita e, portanto, sim, nós continuamos a defender avaliações externas finais em cada ciclo. Última nota. Há uma coisa que me deixa sempre um bocadinho inquieta quando nós falamos aqui em programas e temos falado várias vezes, na legislatura passada falámos no Programa Nacional de Sucesso Escolar, nas tutorias e tudo mais. E falámos aqui na EPIS como até um modelo, uma forma que serviu para se desenhar os programas de tutoria específicos.
Nós falamos sempre em indicadores de processo. Quantos professores, quantos milhões de euros, quantas horas. E eu gostava muito que nós nos habituássemos, por uma questão de transparência, a dar indicadores de output. E quantos alunos é que se tornaram em melhores alunos por causa destes milhões de euros e destes professores que foram alocados. A EPIS tem essa boa prática, como sabem. Tem não só indicadores de quantos alunos é que foram monitorizados, quantos desses é que foram margidos pelo programa e quantos desses ainda é que se converteram em alunos sem retenções. E se calhar valia a pena associar a estes programas essa métrica final para que possamos todos estar mais descansados e saber, também como contribuintes, que o dinheiro que foi gasto foi bem gasto e produziu bons resultados. Obrigada.
Obrigada pela precisão nos questões colocadas. Vai então responder, a pedido do Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Vou ser mais breve para ainda eventualmente dar a palavra ao Sr. Ministro, se ele assim entender. Duas ou três notas muito, muito breves. E, de certa forma, a sua intervenção cruza ainda com a da deputada Ana Mesquita e permite-me voltar à questão do que se fez. O que se fez já foi, o que tem vindo a ser feito, já foi amplamente referido aqui nesta audição. Sobretudo interessa-nos também o que está por fazer, não é? E acho que é por isso que estamos neste arranque de legislatura a falar disso. Nós temos, por exemplo, algumas medidas que por vezes não se tem tanta consciência. A deputada Ana Mesquita falou dos meios técnicos. Nós introduzimos no OAL a possibilidade de o crédito horário ser utilizado em técnicos especializados e não necessariamente em recursos humanos de professores. Temos, e temos já começado a falar com a escola, queremos mesmo trabalhar seriamente a questão da burocracia. Das 20 mil plataformas que às vezes nós próprios impomos às escolas, estamos já a fazer um levantamento de onde podemos melhorar. E queremos muito trabalhar questões de detecção precoce, isso está no programa do Governo, detecção precoce de dificuldades, exatamente para agir cedo, como dizia a senhora deputada Ana Rita Bessa, e também este incentivo dos outros tipos de experiências. Não é por acaso que nós temos feito um investimento muito grande no desporto escolar, no Plano Nacional das Artes, no Plano Nacional de Cinema, porque são exatamente outras fontes de experiência rica para que os alunos se sintam bem na escola e queiram aprender. Segunda questão, temos para todos estes programas que temos lançado, há indicadores de output. Basta ler os relatórios do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o que já foi aqui referido das tutorias. Finalmente, nota muito breve, relativamente à questão do facilitismo que vem sempre a estas bailas, eu acho que há aqui a grande falácia da meritocracia, não é? Porque aquilo que está em causa é, de facto, cada um dos que fala de facilitismo passar pela experiência de se pôr no lugar daqueles que não estão a conseguir aprender e perguntar a si próprio se teria conseguido. E por isso temos, de facto, é de apoiar esses, em vez de dizer que estamos a facilitar a vida, seja quem for. E acho que é isso mesmo que interessa, e não é um exame de final de ciclo que garante que aprenderam, é mesmo o facto de termos aprendizagens de qualidade para garantir que todos aprendem e que tenham sucesso, seja qual for a métrica que vamos usar para medir esse sucesso.
Bom, só mesmo para terminar, eu gostava de dizer que afinal houve algum sensacionalismo, porque em algumas das questões centrais nós estamos de acordo, Sra. Deputada, em algumas das questões centrais, muito provavelmente não no caminho para lá chegarmos, mas todos entendemos, ou essa foi a minha leitura, que as retenções acabam por não ser positivas a cada um dos alunos e ao sistema e ao país, no fundo. É quase como se acharmos que nós só podemos estar no lado certo ou no lado errado, e nós só estamos no lado certo porque existem outros que estão no lado errado. E é como achar e dar valor, de certa forma, à nossa vida, porque outros morrem. E às vezes nesta discussão da retenção, de que uns ficam para trás, outros andam para a frente, parece que valorizamos insistentemente as retenções para poder dizer que os nossos não estiveram retidos e que existem outros que são habitualmente retidos. E isto é muito importante dizer, que a medida da nossa saúde não é a doença dos outros. E por isso o que nós temos que trabalhar verdadeiramente é para que o nosso sistema educativo possa dar resposta a cada um dos nossos alunos e que o número de retenções possa diminuir verdadeiramente para que este problema, que não sendo economicista, acaba por pagar uma fatura enorme ao país, e é para isso que temos que trabalhar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
obrigado, Sr. Ministro da Educação e Sr. Secretário de Estado, pela vinda até à 8ª Comissão. Eu penso que os contributos e as preocupações aqui expressas têm um objetivo comum, que é o melhor para a educação em Portugal, para a qualidade, melhorando as escolas, o nível de saber dos alunos,
de maneira que tornando com mais qualidade as escolas que temos. Deixo votos de um bom Natal. Um bom Natal para o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, naturalmente extensivo ao Governo também, e que o ano de 2020, nós já temos um pré-encontro agendado, penso que para 17 de janeiro, cá estaremos, uma sexta-feira, penso que portanto, o mapa que temos de orientação para o Orçamento de Estado, de maneira que desejo um ano de 2020, no seu pior, que seja melhor que o melhor de 2019. Ok, este é um desejo da 8ª Comissão. Permito, por última vez, o uso da palavra ao Sr. Ministro, naturalmente.
Bom, queria desejar só boas festas a todos, que aproveitem estas épocas festivas com a família e com os amigos e que nos reencontremos em janeiro com forças renovadas para discussões como esta.
Bom Natal. Muito bem, está justificada a exceção, naturalmente, de ter terminado esta sessão. Vamos então, vou acompanhá-lo à porta.